Oi? Olá, tem alguém aí? Espere, eu procuro meu pai, eu... Curioso, não sei que havia alguém. Tem alguém aí?
Bella!
Papai!
Como foi que me encontrou?
Oh, suas mãos estão geladas, tente sair daqui!
Bella, quero que você saia deste lugar!
Quem fez isto?
Não há tempo para explicar, você tem que ir logo!
Não vou deixar o senhor!
Isso aqui!
Quem está aí? Quem é você?
Sou o dono deste castelo!
Eu vim buscar meu pai, por favor, solte-o! Não vê que ele está doente?
Ele não devia ter invadido!
Mas ele pode morrer! Por favor, eu faço o que fizer!
Não há nada que possa fazer! Ele é meu prisioneiro!
Oh, deve haver algum jeito de eu... Espere! Eu fico no lugar dele!
Você! Você quer... E eu aprenda?
Bella, não! Não sabe o que está fazendo!
Se eu ficar... Você deixa ir?
Deixo! Mas deve prometer que vai ficar para sempre!
Venha para a luz!
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, espremidos para cabermos todos dentro da carruagem de abóbora, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Já quero começar dizendo que eu fiquei muito decepcionado com a Hermione demorar 2 horas e meia para quebrar um feitiço.
Foi um perfeito exemplo de casting errado, né? Porque ela chega lá, era só mandar um espectro patronus e acabou, não tinha filme.
É um Potter.
Eu sei, qualquer uma, tanto faz.
Florus Reparus. E aí conserta aquela flor ali e pô.
Eu, Vécio, parente...
Quero aproveitar essa onda de live action pra quando a Disney for fazer a versão de Você Já Foi à Bahia, a gente entrar no meio e colocar o Fedos pra fazer o Zé Carioca. Podcastinadores em Hollywood.
Boa. É Fedos, cara. É Fedos.
Fedos, dá no mesmo. É o papagaio, dane-se ele.
Eu acho que você vai ter que competir com a Ana Maria Braga por essa vaga aí, que ela vai querer pôr o Louro José.
E a Ana Maria Braga é amiga do Walt Disney de câmera de congelamento, né? Então, frequentam esse mesmo spa aí.
Só pra quem tá chegando agora, o Fedos é o nome do papagaio do Tibério, que às vezes participa. Tibério Velasquez.
Olha só, se a Disney fizer um Rei Leão com animação... Não vai ser live action, vai ser outra animação. Não tem como fazer Rei Leão live action.
Ah, você não sabe?
Eu já pensei nisso. Eu ia até comentar isso no fim, quando fosse o momento oportuno.
Gente, eles têm um parque chamado Animal Kingdom. Eles já têm um elenco todo ali. Se eles quiserem, eles colocam...
Eu quero ver o leão cantando, mano.
Depois que eles fizeram Mowgli, eu acho que a gente pode repensar isso, hein, Tibério?
É, mas não vai, vai ser animação, não vai ser live action.
O Mowgli tinha um ator humano. No Rei Leão não tem nenhum ator humano. Vai ser tudo animação. Não tem nada de live action. Eles vão ter que redefinir isso aí.
Verdade.
E de volta aqui com a gente, o humorista Bruno Mota.
Hakuna Matata.
Aui Maui, Aui Maui, Aui Maui.
Pronto, deu a deixa pro Elvis cantar. Aui Maui, Aui
Maui, Aui Maui. Só pra deixar claro, o Elvis tá cantando, não sou eu.
Mas agora não sou eu, não.
Ainda bem que não tem vídeo, porque vocês estão todos cantando e eu tô aqui dançando.
Lembrando que só a versão americana tem Kuna Matata, que a brasileira é a Tuna Matata.
É, mas verdade. Agora já é a Hakuna Matata que eles perceberam que dane-se.
Agora que eu entendi.
É, eles acharam que ia ser um problema.
A Disney
acharam...
botou o cu de volta na jogada, então...
É o efeito Star Wars, né?
É o efeito Conde do Cu.
Tem um casal gay cantando a música, gente. O problema não é Hakuna Matata, né? O problema não é o cu do Hakuna.
Eles são gays? Ok, tô desligando esse podcast, eu sou contra, tá? Nada contra, não tenho preconceito, eu só não quero ser obrigado a ver um javali e um lêmure se beijando.
Não. Você é contra a liberação dos lêmures e javalis.
É. Ele é um suricato, né? Ele é um suricato.
Ah, então agora pode.
Ele é um suricato? Ah, não, gente, desculpa, não vou mais fazer.
Fui enganado a vida toda.
Suricato não, é aquele, não são aqueles bichinhos do Madagascar?
Não, é uma banda, né?
Não, mas a banda veio agora. Aqueles bichinhos do Madagascar, o King Julian, ele não é um suricato?
Eu achei que aquilo era um lêmure.
Não, os bichinhos do Madagascar, caralho, eu acho que são...
O Timão é um suricato. Em inglês lêmures. É suricato, não sei se é lêmure. Ou se ele é lêmure e suricato é a mesma coisa.
Em português, é o Corinthians.
Se eles tiraram o Lefu do armário na Bela e a Fera versão live action, o mínimo que eu espero no Rei Leão é que tire o Timão e Pumba do armário.
É verdade, você tem um bom ponto aí. E pela primeira vez aqui com a gente, Samantha Salomão.
Oi, gente. O headset acabou de soprar aqui no meu ouvido que eu vim parar aqui nesse podcast pra quebrar a maldição da falta de amor no coração das feras que tomam conta disso aqui.
Oh, tá? GG. Que fofinho.
Menos o Caruso. O Caruso gosta de Gilmore Girl, então ele já tá salvo.
Ih, gente, a bruxa te falou tudo errado da galera da maldição aqui.
Falou nada. Não foi a bruxa, foi o headset.
Gente, já começou chamando de bruxa já. Esse podcast vai ser quente.
Não. A bruxa sou eu. Você já viu o nome, não?
Não entendi, por não. Por que Samantha Salomão?
Ué, a Samantha é uma bruxa.
Ah, Samantha é a feiticeira da série.
É, ué. Ah, e o meu nome é Samantha por causa da feiticeira.
Ah, é? Essa história de bruxa nos contos antigos é um troço meio bizarro, porque nem sempre a bruxa é a vilã, né? Eu lembro da história da Rapunzel, que a mãe da Rapunzel trocou a filha por um repolho. Eita. E deu pra pobre senhora que criava repolho.
Mas vem cá, Elvis, na sua época contava uma história meio diferente, cara.
É porque é a época dos irmãos Grimm, né? É naquela época, era tudo mais dark.
O Elvis viu a história da Rapunzel no jornal, quando saiu, quando foi notícia. Saiu no extra na época e tal.
Na época nem era extra, na época era inclusive, não tinha extra. Era só que lá não tinha.
Isso aí a gente já falou no podcast de Disney, né? O pessoal pode ouvir lá pra saber um pouco mais sobre esse passado cruel aí e o plágio da Disney.
É verdade. A gente já tem aí um monte de informações interessantes sobre isso. A gente vai colocar o link aqui no post do último episódio de Disney.
Se bem que eu, se fosse vocês, se não ouvir ainda não ouviria, porque não tinha eu pra defender a Disney lá, então você pode ficar um pouco chateado de ouvir esse
podcast. Vamos fazer um remake em live action, então. Então é isso, gente. Embalado pelo recente A Bela e a Fera, que estreou nos cinemas há algumas semanas, a gente resolveu conversar sobre as animações da Disney que estão seguindo por esse caminho das versões em live action e que parece estar consolidando a próxima era de produções da Disney. Vamos falar sobre elas, então, depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
Então, GG, no último episódio a gente teve vários comentários a respeito da questão do whitewashing aí, que o Gordinho deu uma ênfase aí maior, e aí teve umas críticas...
Muitos concordaram, outros não, né?
Concordaram, né? Foi um tema bem comentado, né? Essa
controverso,
questão.
Né,
controverso,
cara?
Controverso, boa palavra. E o e-mail que eu tenho aqui é do Carlos Loss, que era colaborador lá do nosso, do antigo site Abacaxi Voador, e ele escreve aqui pra gente: muito obrigado por fazer esses grandes podcasts, é um só, né? Grandes episódios de podcast. É. Mas tá bom, ele escreveu grandes podcasts, então que a gente faça grandes podcasts, que me ajuda a tornar os solavancos de viagens de a Casimiro de Abreu menos desagradáveis.
Opa!
Mas também então... deve demorar umas 3 horas pra chegar lá e deve ouvir os dois por ver, né?
Acho que é por isso que ele tá conseguindo ouvir tudo, né?
É.
Tão rápido.
Ele fala que já não escreve há um tempo pra gente, mas o podcast Ghost in the Shell fez ele querer falar do assunto, né? E voltou aqui a falar pra gente. Em primeiro lugar, o comentário do Gordirro sobre o fato dos japoneses não ligarem muito para atores brancos e estrangeiros interpretarem personagens japoneses. Ele fala que talvez isso aconteça porque desde a época do Imperador Meiji, no século XIX, o Japão tenha sabido conciliar suas tradições com a cultura ocidental para deter o avanço imperialista ocidental. Olha, ao melhor estilo, se não pode vencê-los, junte-se a eles.
É verdade, faz sentido, né?
A gente que vive uma situação mais periférica em relação aos Estados Unidos e somos mais influenciados pela cultura americana, talvez damos mais relevância para esse tipo de assunto, ele fala aqui, né? Com relação à sugestão do Elvis sobre atores estrangeiros fazendo um papel importante em filmes brasileiros, já vemos pouco disso, mesmo que seja no mundo nerd. William Defoe participou do último filme de Hector Babenco, Meu Amigo Hindu.
Na verdade, eu não vi esse filme, então não... acredito em você, Carlos. É.
Inclusive, o William Defoe, a gente acabou assistindo esse episódio porque falou que ele ia fazer o Death Note, né? É assim, tá bem criticado isso aí. Tem uma... Mas ele tem cara de maluco mesmo, ele parece
ele
aquele...
Exatamente, ele
E
tem.
Continua aqui falando e fala da participação do diretor Takeshi Kitano e sugere aqui que a gente dê uma olhada nos outros filmes desse diretor, que fala que tem muita coisa legal aí, muita ação, violência, violência.
A cara do Elvis, né?
Ele no final manda um abraço pro Caruso pelas grandes tiradas, ao Elvésio, que é incompreendido. Um abraço pra gente, também pro GG e pro Tibério. E me agradece aqui por ter editado muito tempo os textos dele na Abacaxi Voador.
Tá certo, Carlos. Brigadão aí pelo e-mail.
Ele de vez em quando escreve lá pro Jedi Rio, né? Pro site do Conselho Jedi.
E por sinal, já começaram a ser vendidos os ingressos da JediCon, né?
É verdade, cara. Assim, quem não tá ligado aí, entra lá no site, é jedicon.com.br. E, cara, pessoal, ó, deixa eu te falar, chegou aí a coordenação do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, chegou da Celebration aí, e já trouxeram confirmação de que o Billy Dee Williams tá mesmo confirmado aí, cara.
Ah, não... que beleza. Não é mais dúvida, então. Bacana,
não é mais dúvida. E o Fernando Caruso tá confirmado também.
Quem?
Eu não sei quem é, não, mas falaram que esse cara aí vai ser um mestre de Jedi de cerimônias.
Então tá, beleza.
Lá no site a galera pode ver aí outras atrações, a programação, como é que chega no lugar, como é que adquire os ingressos, pô, vai ser show, cara, isso não vai ser show de bola.
O importante é não perder.
É, até tem o Elvésio tocando na banda Stormtroopers do sucesso, hein?
Pô, eu tô acabando de convencer as pessoas não perderem e você atrapalha tudo, cara.
Ah, foi mal, cara, desculpa, foi mal. Não vai ter o Elvésio na brincadeira.
Vamos lá, o segundo e-mail é do Murilo Zibete, e ele manda um e-mail gigante. Murilo, eu vou ter que dar uma resumida aqui, e ele começa assim: estou escrevendo enquanto ouço o programa número 100. Opa! E ele fala que ele começou com uma coisa que é bem a nossa cara, o episódio de Rogue One. E aí vocês me conquistaram definitivamente. Começou bem, Murilo. Começou muito bem.
Pensei que o RP tinha começado tipo Under the Dome. Nunca mais ia ouvir a gente.
Mas Deus tá bom.
Livre. Show.
Não demorou muito e comecei a ouvir retroativamente. E vocês logo tomaram o lugar do Decrépitos e do Judão como meu podcast preferido. Oh. Que honra, hein?
Ah, pô, valeu aí, cara. Não sei quem é Decrépitos, mas tipo, deve ter sido bom. E a gente tá na
não,
frente.
Não, cara. Sabe sim. Pesquisa aí lá na internet que os caras.
Não,
os caras
tô mandam dando. Bem.
Em resumo, tô achando ótimo ouvir o episódio 100, conhecendo todas as referências, pois em 3 meses eu consegui ouvir todos os episódios. Bem coisa nerd fazer isso.
É tipo overdose, assim, né? Tem que ver se
ele tá
vivo.
Eu acho que
ele
mora em Casimiro de Abreu, cara. É.
Ele ouve 3 pra ir, 3 pra voltar, pronto.
É, né? Caramba.
Sacanagem. Brincadeira, pessoal de Casimiro de Abreu, muito legal aí e tal.
É tipo o Cabral com o Maricá, né? Não, peraí. Mas ele falou que ele só não ouviu Breaking Bad e Black Mirror, pois só vou ouvir quando terminar definitivamente de assistir as séries. Cara, não tô acreditando que você ainda não ouviu Breaking Bad, cara.
É, Black Mirror é curtinho também, pô.
Black Mirror é curtinho, mas Breaking Bad é obrigação, cara. A melhor série já feita pela humanidade.
Depois de Battlestar Galactica, isso aí.
Não foi difícil entender por que vocês se tornaram meu preferido. Acho que é pela afinidade de geração. Tenho 38 anos, então conheço boa parte das referências antigas que vocês passam.
Chamou de velho, aí você chamou de velho.
Chamou de velho. Mas, cara, eu sinto aí uma certa dificuldade de dessa galera mais nova pegar aí um ou outro comentário. Você lembra, Tibério, que teve um e-mail que a gente recebeu de um cara perguntando que musiquinha de elevador é aquela que sempre que a gente falava no Blue Oyster? Aquele bar gay do... Cara, aqui eu não entendi nada daquela musiquinha. É, pois é, esse tipo de referência. Aí ele prossegue, ele faz até um elogio a mim, né, pela edição, pelas músicas, pô, cara, agradeço bastante. E ele fala que ele gosta muito das idiosincrasias de cada um de nós.
E chama a gente de idiota, é isso mesmo? Desse jeito, não. Assim, não.
O cara usou um termo ótimo, cara, um termo culto.
Mas tem mais de 3 sílabas, eu já não consigo.
Ele cita o Elvis pelo seu conhecimento bizarro de filmes obscuros, que, entre parênteses, que provavelmente nunca verei, faz bem você. Seja pelos gostos solitários do Tibério, sempre trazendo uma perspectiva bizarra de todo o grupo.
Oh, como assim, cara? Ô, oh, Murilo, tá de sacanagem. Já me chamou de idiota, já me chamou de velho, agora que me chamou de solitário.
Eu tô te entendendo. Seja pelo Caruso, pelos trocadilhos infames, e aí depois também descreve um pedação, e ele só fala, seja pelo GG. Ele não falou mais nada. Não, mas calma, ele já tinha me elogiado lá atrás.
Na edição.
Sobre a edição, então eu fico com esse elogio. Mas eu me empolgo mesmo com os easter eggs do final do programa, com os erros de gravação e a edição de som intercalando os erros com alguma música relacionada ao tema do episódio é fantástica. Pô, cara, que bom que você percebe. Muitas pessoas não entendem o porquê que aquela música tá ali, né?
Antigamente até a gente explicava a música. A gente tinha um quê de culto musical e tinha que explicar pras pessoas o que era a música e não sei o quê.
Hoje já deixa pra lá. Quem pegou, 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 né?
É, agora não. Agora a gente já bota uma música, às vezes tem a ver com o trailer do que o filme foi feito, então uma música, uma versão diferenciada do filme.
Ou uma música que foi citada no filme em algum momento. Sempre tem alguma coisa.
É.
Maneiro, maneiro, Murilo. Legal você ter percebido. E ele fala, sobretudo, porque com o tempo vocês foram escolhendo músicas cada vez menos óbvias, mas ainda relacionadas ao tema. Como não lembrar de Fucking Matt Damon? Esse episódio foi bom, né, cara? Foi divertido. E a gente ainda teve gente perguntando, mas o que, que é isso?
É. A gente botou aquela I'm Fucking Ben Affleck. Botou também não, né?
Ah, eu não sei se coloquei essa música. Eu lembro que eu citei que essa música existia na sessão de cartas do episódio seguinte.
Ah, é. É porque teve a resposta, né?
Teve a resposta.
É.
E sem falar ainda que a música de abertura do programa de vocês é a mais bem escolhida de todos os tempos. Toda vez que ela começa a subir, após a vinheta de início do episódio, eu tenho que me segurar pra não sair pulando de onde estiver. Seja no trabalho, na rua ou em casa. É sério, a música de vocês tem em mim um efeito semelhante à trilha do rock. Que legal,
imagina
que legal.
Ele subindo a escada pulando assim, né? Tipo,
é verdade, cara. Foi uma música muito bem escolhida. Muita gente manda e-mail perguntando, cara, que música é essa? Eu sempre respondo, mas já simplifico e digo aqui de uma vez só. O nome da música é Stand Up, do Prodigy. É uma música muito legal que tocou lá no primeiro Kick-Ass. A música é bem bacana.
E dá aquele entonação que a gente precisa pra começar o episódio em alto astral.
A gente se apropriou dessa música, né, cara? Essa é a verdade.
É, agora, na verdade, quando o pessoal que tem que usar tem que pedir pra gente, porque na verdade foi tipo, usa o campeão da música, sacou?
E ele finaliza dizendo que ele não podia deixar de reforçar que a gente precisa ter uma mulher no cast fixo. Isso fica evidente a cada episódio com participação feminina. O podcast só cresce em ponto de vista e vocês também ampliam seus horizontes. A maioria das minas, ele deve ser de São Paulo, que participou, botou evidentemente vocês para pensar em pontos de vista que nós homens nunca tínhamos percebido.
É, isso é, cara. Mas assim, a gente sempre tenta.
É isso mesmo, cara. Apoiado. A gente precisa arrumar meninas que queiram mais falar com a gente. Acho que a gente tá meio ignorado aí na podasteira.
É verdade. Ficam recusando, poxa.
Por fim, ele diz que o episódio preferido dele foi aquele que a gente ligou pra um dos ouvintes sem avisar. Sério, eu me arrepio só de lembrar. Não lembro o nome do ouvinte, nem por que vocês ligaram pra ele. Sei que tinha a ver com o desabafo pessoal dele. E dá pra sentir a surpresa e a emoção da voz do cara quando recebeu a ligação. Sem brincadeira, naquele momento vocês se superaram. Murilo, sabe que a gente tentou encontrar esse pedaço pra colocar no episódio 100 e a gente não achou, cara. A gente começou a vasculhar, dividimos aqui as tarefas. Gente, você ouve tanto, vamos achar que episódio foi esse e a gente não conseguiu. Chegou perto aí do dia da gravação, teve que ir sem esse. Mas realmente seria um pedacinho que a gente teria colocado ali com orgulho no episódio 100.
É verdade. O nome dele, por acaso, é Raul, né? E ele tá no nosso, lá no Telegram, no nosso grupo Telegram, né? Então, acabou exatamente. Que teve um outro padrinho nosso que começou a patrocinar lá, apadrinhou o Raul pra padrinhar a gente, aí ele tá lá participando, não
é? Tá lá, mano.
Foi algo assim,
muito legal,
né?
Muito legal.
Foi bem legal.
Agora, Murilo, você também não sabe que episódio foi, né? Não pode culpar a gente.
Inclusive, se alguém descobrir, por favor, vocês que estão maratonando aí, mas escreve aqui, por favor, aqui embaixo.
Alguém lembra de onde foi isso.
Culpa de Elvis que não ouviu tudo. Tem que botar culpa em alguém.
Então, muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Carlos Lozzi. E muito obrigado a todos aqueles que escreveram pra gente, seja aqui no contato@podcrastinadores.com.br, que mandaram um post lá no podcrastinadores.com.br ou um comentário lá no facebook.com/podcrastinadores.
É verdade. E não se esqueçam que você pode ser padrinho dos podcastinadores lá no padrim.com.br. E você pode se tornar um mestre Yoda, como Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Alessandro Solari, o Rogério Bittencourt de Miranda, o Marcelo Petego, o Éder Fábio Ribeiro, o Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, que são os Yodas do podcastinadores.
Exatamente. Além disso, temos o Super Saiyajin Diego Reis e os Mestres dos Magos Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley. Muito obrigado a eles e a todos os outros padrinhos.
Valeu mesmo, pessoal.
Um outro agradecimento super especial é ao Marcelo Pereira, responsável pelo 3D que abrilhanta as artes aqui do podcast.
Valeu, Marcelo. E também só para lembrar o pessoal que essa semana eu participei lá do Player Select, tem o podcast sobre jogos de videogame, que é o PlayerCast, e o tema foi Procrastinando com Mix de Séries e Jogos. Foi até uma homenagem ao Podcastinadores, que a gente participou lá falando de jogos que podiam virar série, que podiam virar filme, que filmes que viraram jogos e etc, etc. Pode ir lá, playerselect.com.br.
E a semana passada eu também estive lá no Plataforma Geek, conversando com o pessoal sobre filmes policiais. Muito bacana, indicações de alto nível lá pra vocês que curtem esse tipo de filme. Então é isso, gente. Vamos lá, o que importa. Fiquem vocês, então, com o nosso especial sobre Disney Live Actions. A Disney é uma empresa que entende como ninguém o conceito de se reinventar. Em 1937, ela reinventou o processo de animação quando fez Branca de Neve. Em 1995, ela mudou tudo de novo quando lançou Toy Story renderizado por computador. E ao que tudo indica, estamos chegando perto de uma nova e promissora fase da Disney, que é pegar os maiores clássicos e filmá-los em live action. Claro que a animação 3D não vai acabar, porque não tem como fazer um filme tipo Carros em live action, mas o que ela tem em mãos é um portfólio valiosíssimo disponível para refazer quando quiser. Agora, imagina quem não ia querer ver, por exemplo, Frozen um dia em live action.
Olha o GG puxando a brasa pro filme preferido dele, né? Tipo, quem não vai querer ver Frozen em live action?
Quem não vai querer ver Frozen em live action, cara? Não tem como.
Por que você não assume, GG? Por que você não fala, eu estou louco pra ver Frozen em live action? Não precisa jogar essa pergunta no ar.
Pior é que eu tô mesmo.
Olha, GG, eu acho que você já pode juntar as suas milhas aí, porque Frozen em live action ao vivo na Broadway abre na primavera de 2018 em Nova York.
Olha só. Olha aí.
Mas teve uma não é bem uma refilmagem, mas a sequência da Branca de Neve e o Caçador, que foi o Caçador e a Rainha do Gelo, se eu não me engano, coloca uma Rainha do Gelo equivalente ao tecnologia equivalente, provavelmente, ao que seria o da Frozen. Só que numa versão bem dark.
O problema é que alguém viu essa porcaria.
E teve esse filme?
Ninguém viu, teve.
É importante a gente estabelecer aqui uma coisa, né? Pro ouvinte mais desavisado, que a gente vai falar dos filmes, o ouvinte pode falar, ah, mas peraí, não falou de tal filme, tal filme, tal filme. A gente tá sendo bem específico. A gente tá só falando das produções da Disney em cima de animações da Disney. Então, tem alguns live actions que foram feitos em cima de coisas que a Disney não tem
propriedade,
os direitos. Né? Tipo Peter Pan, Branca de Neve. Então esses vão ficar de fora.
Peraí. Refraseando. A gente tá falando dos desenhos que a Disney tá fazendo, a refilmagem do seu próprio portfólio.
Exatamente.
Não de exatamente. Filmagem live action de contos que são de domínio universal.
As duas coisas, né? Nem filmes que a Disney fez live action que ela não tem animação, e nem de animações que viraram live action, mas que não foram produzidas pela Disney.
Exatamente. É o remake da Disney dela mesma.
Ou seja, isso vai excluir Peter Pan, isso vai excluir Branca de Neve e o Caçador.
Não. Vai ter Peter Pan da Disney baseado no Peter Pan da Disney.
Não, peraí.
Mas
os anteriores não foram. Assim como esse que eu citei não é.
Isso.
Bom, esse que eu citei não é nada, na verdade, porque ele não é baseado em nada.
É um filme divertido, mas não tem nada a ver com isso.
Aquele da Branca de Neve que teve com a Julia Roberts, era da Disney ou não?
Não é Disney.
Eu achei que fosse com a Lily Collins, né?
Você sempre vai saber que o filme é da Disney porque o live action vai conversar com a animação. Porque a Disney não quer se livrar de nenhum dos produtos, portfólios, tudo que tá no parque. Então, assim, a Bela vai vestir um vestido amarelo.
Então, o que você tá querendo dizer, Bruno, é que Cinderela não é da Disney.
Não, Cinderela é da Disney. Conversa com tudo. O vestido dela é azul.
Mas eles se desentenderam nesse diálogo aí, né?
Teve uma liberdade criativa ali.
Não, você tem uma liberdade...
Ah, o próprio Malévola não tem nada a ver, cara.
Não, mas a gente pode falar...
Viaja, Bruno. Você está errado.
Não tô, gente. Pode ficar tranquilo. Eles têm liberdade, mas tem que conversar. Não quer dizer ser igual. Então, assim, a Bela vai vestir um vestido amarelo, a roupa da fera é azul, entendeu? É conversa, a linguagem conversa, a vila conversa, uhum. A Cinderela vai vestir azul.
Até porque um desenho, ele tem uma hora e pouquinho, né? Um filme tem 2 horas, você precisa de mais informação ali. Você tem que ter alguma liberdade pra conseguir completar a história.
Mais ou menos, depois a gente fala disso, porque a Bela e a Fera ficou longo demais e eu vou explicar por que ficou longo demais.
Ok.
Mas calma, não vamos queimar, não vamos pular a pauta, né?
Não vamos.
Vamos com calma aí.
Eu concordo com o que o Bruno tá falando, até por conta do clima muito dark que esses outros live actions têm. Que não tem nada a ver, não encosta em nada na Disney. Tanto a Branca de Neve, a Chapeuzinho Vermelho, o João e Maria, eles têm uma pegada muito GG, assim, sabe? Super brava, super do mal. Muita gente morre, tem sangue.
Achei que você fosse falar muito DC, enquanto o outro é mais Marvel. Você fala muito GG.
É, não, porque você gosta, né, dessas coisas, assim, mais do mal.
É, essa moto tá, é ouvinte assídua, tu vê que ela...
Mas eu acho que talvez esses outros filmes que a gente falou não encostam em nada da Disney, porque a Disney deve ter... Eu não sei como é que são os detalhes disso aí, né? Ela não é dona dos contos de fadas e tal, mas ela deve ter, cara, um canil de advogados ali, ferocíssimos, todos prontos para se nego faz uma Branca de Neve que tem algum personagem parecido com a versão do Walt Disney, aí, rapaz, vai dar um chabu geral, né?
Então... É, você tem razão. Ela fica dona um pouco do visual, assim, a combinação de cores, isso você consegue registrar. É. Claro que precisa de um bom advogado pra defender isso.
Mas não tem aquela história do domínio público depois de, sei lá, quantos anos? Cada vez
assim... Não, mas o domínio público, por exemplo, assim, você não domina público traço, né? A imagem. Você não domina isso, você domina só a história.
Ah. É, eu acho que a personagem, aquela carinha da Branca de Neve, as cores do vestido,
isso é da
o formato
Disney.
Do cabelo, isso é da Disney, isso não tem como...
E os anões que tem, né, clássicos, assim, cada um com uma cor de roupa e tal e
o
tal.
O nome de cada um, a característica de cada um.
E se eu não me engano, teve essa versão que saiu no cinema, em live action, eram 8 anões, aí um morre, aí ficam 7, porque não podia ser 7 anões, que 7 anões é da Disney.
Olha aí, não sabia.
E os nomes dos anões não tem absolutamente nada a ver com os nomes dos anões da Disney.
Não era Zangado, Mestre, Atinho,
não tinha nada disso? Não vou lembrar os nomes agora, mas eles não têm nada a ver.
Só um detalhe, Questão de Maria, Caçadores de Bruxa, na verdade, eu acho que ele é bem diferente de todos os outros que a gente tá falando, porque é um filme com um pé no trash, onde você tem um troço de época com metralhadoras e couro. Então, acho que a estética do filme, a proposta do filme é outra coisa.
Não copia, né?
É outra onda. Eu vejo, pois é, acho que ele não queria ser um quero ser Disney. É um quero ser algo diferente.
Mas o da Julia Roberts também é um pouquinho dark, né?
É, mas não tem metralhadora.
Não. Mas é menos do que o outro. É mais engraçado.
O que é mais dark é o outro. É o da Charlize Theron.
É o da Charlize Theron, exatamente. É, eu tava confundindo
com o da Julia Roberts é quase um pastelão.
É carnavalesco, é do cara que fez o...
É verdade, tem
aquele razão. Aquele diretor carnavalesco, que eu esqueci o nome dele. Tarsin Singh, talvez?
Joãozinho Turdy.
Joãozinho Turdy.
Little John Turdy.
Little John Turdy.
É o cara que fez a cela com a Jennifer Lopez.
Nossa senhora.
Ah, a cela ou The Bratt Director.
O Bruno e as piadas políticas dele.
O primeiro caso desse, que eu acho que foi um caso isolado, é o 101 Dálmatas, que é de 1996, que adapta a animação de... Como é que chamava mesmo? 101 Dálmatas. E faz lá o live action.
Que é com House de vilão, hein, cara?
Não, na verdade, ele é assistente do vilão.
Ele é a Cruella?
Assistente do vilão,
Não, ele é o vilão.
Ele é o vilão. Cruella é a melhor resposta.
Ele é o vilão pastelão.
E é ele que dá o diagnóstico que um dos dálmatas, na verdade, é um cachorro branco com manchas pretas por conta de uma doença raríssima.
Mas a gente tem que lembrar que é uma outra época de um outro House, quando ele topava até ser o pai do Stuart Little, né?
É verdade.
Ele era do pastelão. House, né? Ele fazia um seriado de sketches com o Stephen Fry.
É verdade.
Não, e ele não era conhecido nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele tava meio querendo fazer essa...
Você vê o que a pessoa se humilha pra ser conhecido nos Estados Unidos, né?
Não, enfim, você não precisa ir tão longe, né, cara? Aqui no Brasil tem gente que faz malhação até, enfim, não vamos entrar em detalhes.
Nos Estados Unidos nessa época ele não tinha nem casa.
Ele faz a dupla de asseclas da Cruella, que apanha o filme inteiro.
Não, e que é muito parecido com o desenho original.
Muito.
A cara dele com a cara do maluco desenhado.
Do Gaspar, do desenho, é verdade. Ele é bem parecido.
A Glenn Close tá incrível de Cruella, né?
Tá, igual.
A Glenn Close tá tão incrível nesse papel que eu tenho certeza absoluta, até porque o jogo de câmera e tudo mais é exatamente igual ao que foi usado muito tempo depois pra fazer o Diabo Veste Prada.
É.
O momento em que a Glenn Close entra na empresa dela lá e fica todo mundo apavorado em volta porque ela é super do mal, aquilo é retratado idêntico no momento em que a Miranda Priestly entra na redação da revista e todo mundo se apavora, até o jogo de câmera é igual.
É, maneiro.
É, que legal. E o Diabo Veste Prada foi 10 anos depois, em 2006.
A Glenn realmente tá muito close da referência original.
Horrível.
Eu não sei há quanto tempo vocês não revêem esse filme. Eu revi agora essa semana pro podcast. Eu achei ele tão bobinho.
É, eu também.
Ele é bobinho, a proposta é essa.
Na verdade, tem uma coisa que cansa muito, que é o overacting da Cruella, que é proposital. Mas no desenho isso é mais aturável. No live action é meio cansativo. Tem hora que você fica, pô, para de reagir assim, cara. Ninguém fala assim.
Eu acho que a gente tem que entender que é meio que um dos primeiros adaptações de desenho pra cinema. Então eles estavam um pouco se entendendo. Como é que a gente faz isso daqui?
Sim, isso é verdade.
E a Glenn Close, ela topa fazer na galhofa. Ela vai fazer a Cruella Cruel. Ela é uma vilã cômica, né? Ela topou fazer...
Marcesca, né?
Ela topou fazer uma vilã de desenho animado. Imagina, é um filme com bichinhos, com dálmatas.
Não, e eu acho que nessa época também a gente não tem... tanto o que a gente tem hoje, esse é claramente um filme direcionado pro público infantil.
Tem claro, razão, hoje, tem toda a razão.
Eles fazem os filmes meio que direcionados pra todo mundo. Pega o público infantil, mas o que eles querem é, pô, uma bilheteria estourando aí,
que
né?
Que a criança se diverte com uma piada, mas os pais se divertem com outra piada. É isso, esse filme não tem.
É, eu acho que agora o pessoal samba mais pra ter uma bilheteria mais bombada, né?
A exigência também ficou maior, né? Quando você tá começando, foi o primeiro. Tudo que vinha era novidade, tudo era bacana. Se você for levar pro contexto de 96, e que era o primeiro, e que era aquele monte de cachorrinho vivo de verdade, fazendo a mesma historinha do desenho acontecer, isso por si só, lá para aquela época, já era espetacular. Hoje em dia, realmente parece chato, porque a gente tá comparando com o que a gente já tem hoje, que é muito mais bacana.
É, mas olha só, na época eu já achei infantil já, isso aí eu nunca achei legal pra caramba.
Hoje em dia, eu acho que eles entendem que eles têm dois públicos que eles querem pegar, que na verdade somando vira o público como um todo. Um é o público que viu aquele desenho quando era criança e agora cresceu e é um público consumidor pra ir no cinema conferir. E o outro é um público infantil que eles podem formar um novo público consumidor, né? Uma galera que vai conhecer essas versões agora, não na versão de animação.
Eu acho que é voltado pro adulto e a criança pode ver. Não tem palavrão, não tem violência.
Uhum. Exatamente, eu acho que tá nesse sentido. Eu acho que ele não é voltado pra criança. Ele é voltado mais pra quem viu os originais, assim, pra quem vive desse saudosismo. E a criança também vai aproveitar, lógico, porque é uma adaptação de uma coisa que na época as crianças viam. Então,
uhum.
Tanto que a ordem dos filmes, até que de lançamento, se você prestar atenção, você vai ver que ele mais. Ele, assim, ele é tão antigo quanto os filmes originais. Tipo, você começando lá pelo.
Não, aí não.
Malévola,
Cinderela. Não, não é, não. Ah, você tá fazendo começando do Cinderela?
É, o próprio Cinderela, o Jungle Book e assim.
Se fosse o primeiro, seria Branca de Neve, né?
É, só que a Branca de Neve é o medo, né, de você errar, né, logo no clássico, né?
É, eu acho que simplesmente é o que deu pra fazer, não tem, né?
Agora, eu acho também que mesmo esse conceito que a gente tá falando agora, eu acho que foi um conceito que eles foram afinando ao longo dos anos, porque ele não começou claro. Ele não já vem no próximo filme que a gente tá considerando nessa lista aí, que é o Alice no País das Maravilhas. Esse conceito ainda não tá muito arrumado, assim, do que eles estão fazendo, pra qual público tá direcionado. Eu acho que esse conceito vai ficar amarradinho mesmo em A Bela e a Fera.
É, essa retomada, né, começa meio com o Mowgli e vai indo pela Bela e a Fera, porque são coisas muito diferentes. 101 Dálmatas é uma comédia pra crianças que fez muito sucesso, a gente não pode lembrar que tem 102 Dálmatas,
sim,
que é centrado na Cruella, de tanto sucesso que ela fez.
Ah,
e o Alice... E o Alice é um projeto pessoal do Jim Burton, porque não é a refilmagem do Alice no País das Maravilhas, é a volta dela pro País das Maravilhas, né?
Somando a isso que você falou, Bruno, eu acho que essa retomada com o conceito vem até antes de Mowgli, vem em Cinderela, e acho que eles vão se aprimorando de Cinderela pra Mowgli e de Mowgli pra Bela e a Fera. A Bela e a Fera, eu acho que agora tá claro, né?
Mas... o sucesso de um viabiliza o outro, comercial.
Sem dúvida, sem
dinheiro
dúvida.
Mesmo, né? Olha, esse fez sucesso, vamos tentar o próximo. É isso.
E será que eles também não estão dando ouvido também às críticas também, pra se direcionar, pra afinar? Porque eu vi a diferença claríssima de Cinderela pra Bela e a Fera.
A impressão que eu tenho, eu que sou bem fã de Disney, desse universo de princesas e tudo mais, é que tanto Alice, Malévola, Cinderela, foram filmes que
ainda que inspirados nas histórias dos desenhos, eles não são tão fiéis assim à história. Uhum. Né? O Mowgli e a Bela e a Fera, não. Mowgli e a Bela e a Fera, de fato, são... É, a Bela e a Fera, a única diferença são as músicas a mais. Calma, Elvis, não precisa reclamar agora. Mas o fato é que a história é contada exatamente do mesmo jeito que foi contada no desenho.
Sim.
O Mowgli é a mesma coisa. E isso não... A Malévola sequer também existir. A Cinderela, não.
Não, a Cinderela, sim,
a
gente.
A Cinderela muda a ótica um pouquinho.
Ela é parecida, mas ela muda a ótica. É. Ela tem uma outra forma de contar.
Não. Entendo, mas não dá pra
dizer... Mas vamos chegar lá, calma.
É, porque não dá pra dizer que a Bela e a Fera é idêntico, porque não é. Eles abrem cenas, os motivos são diferentes, não.
Não, mas a Bela e a Fera, em comparação à Cinderela, é muito mais fiel, cara.
Não,
isso
discordo.
É indiscutível.
Não, discordo.
Acho que foi nesse sentido, Bruno. É nesse sentido que eu tô falando, da quantidade de aproximação que existe entre o desenho original lá da década de 50, né, 1950, e o live action de 2015, e a mesma coisa, fazendo esse mesmo paralelo entre a Bela e a Fera e o da década de 90 com esse de agora.
Não, discordo, acho que
é porque
os
eu
dois
sei que um Dálmata ser um super fiel, um live action muito fiel ao desenho.
É.
A história do desenho, inclusive a caracterização de personagem e tudo mais, você vê o próprio, a gente falou do Hugh Laurie, ele tá igual ao Gaspar do desenho, né, ele e o comparsa.
Não, e mais do que isso, eles mantiveram Calhambeque como carro. A mulher usa aquela piteira longa, ou seja, o filme se passa nos dias atuais e eles estão usando referências de roupa, carros e hábitos da década de 50.
O que eu ia falar do Cinderela versus Bela e a Fera é que os dois têm adições pra dar a duração de um filme longa hoje que o desenho não tem.
Sem dúvida.
Cinderela é muito diferente, cara.
É muito diferente porque a história da Cinderela não resiste a mais que 40 minutos. Essa história é muito pequenininha. Eles precisavam daquela introdução pra poder
romantização.
Lançar o filme. É, a mesma coisa acontece no Bela e a Fera.
Mas só voltando a 101 Dálmatas, deve ter feito sucesso mesmo, porque a gente teve 101 Dálmatas, 102 Dálmatas, e já existe aí a previsão pra fazer um Cruella, né? Então,
olha só.
Tipo, em live action.
É, mas aí também não é muito uma questão de sucesso, né, cara? Você bota 101 cachorros num lugar, eles vão reproduzir.
É, Cruella tá previsto pra 2018 com a Emma Stone fazendo a Cruella.
Olha! Isso vai ser maneiro, né?
É.
Vai ser a jovem Cruella. Mas ela ser Cruella, ela era só, sei lá, malvadinhas ela.
É, vai ser bem diferente. Talvez seja uma coisa de origem, né? De mostrar a origem da Cruella.
Não, o que eu tinha lido é que seria realmente essa questão da origem.
Maneiro, cara.
Pelo menos o IMDB diz que é a Emma Stone que vai fazer a Cruella. Já tá lá no...
Cara, e é uma excelente escalação, porque, pô, ela tem essa cara de Cruella.
E do 101 Dálmatas, eles vão, em 2010, tentar de novo essa ideia com a Alice, que é um projeto pessoal do Tim Burton, né? É, ele não é uma refilmagem do desenho, ele serve como uma continuação do desenho, mas mesmo assim repete algumas das tramas iniciais, fazendo aquele lance de servir aos dois públicos, a quem lembrava do Alice e a quem nunca viu a Alice. Então, assim... Ele ainda tá numa época que a Disney tá entendendo o que a gente faz. Olha, talvez live action seja legal, hein? Será que é esse o caminho?
Já começava a ter tecnologia, né? Pra fazer isso, pra fazer aquele mundo de forma mais crível, que é algo que eles não tinham antes.
É, eu acho que é o veículo perfeito pro Tim Burton fazer Tim Burtice, né?
É verdade.
Eles tinham que adaptar alguma coisa, porque afinal, no filme do Tim Burton, o Johnny Depp tem que ser o ator principal e o Chapeleiro Maluco não era o ator principal, não era o personagem principal. Então eles tiveram que adaptar pro Chapeleiro virar o principal. O Johnny Depp é o primeiro nome dos créditos.
Ah, é com o Johnny Depp? Eu achei que fosse com a Madonna.
O Johnny Depp falou que se inspirou na Madonna pra fazer o Chapeleiro e no Michael Jackson pra fazer o Fantástica Fábrica de Chocolate.
Olha, sensacional.
E no Keith Richards pra fazer o Piratas do Caribe.
É isso. Palmas pra Johnny Depp.
É o pai dele.
Ah, não vou maldar o Johnny Depp. Ele toma conta quando ele faz bem o filme, né? Ele toma conta. Não tem pra ninguém.
Eu achei no 2 ele ficou um pouco subutilizado.
Não, é porque ele não podia... Ele tinha outras gravações, uma questão de cachê. Ele aparece pouco mesmo.
Parece bem pouco.
Agora, GG, você falou da qualidade técnica, eu lembro que eu não sou muito fã de 3D pra dar profundidade nos filmes. Eu lembro que esse aí era um que o 3D era claramente tosco, porque tem uma cena que eu lembro que eram camadas, não era um troço real. Era tipo aqueles livros antigos que a gente abria de criança, sabe? Que vem, tem várias...
Pop-up.
É, pop-up. Parecia isso.
É que, se não me engano, tecnicamente, o Alice não foi feito em 3D. Ele foi jogado naquela tecnologia 3D falsa, sabe? Que você...
É.
O filme não foi feito 3D originalmente. Foi convertido em 3D. Foi convertido. Por isso que não é tão bom.
Hoje eles conseguem converter com uma qualidade melhor, mas naquela época realmente era bem fraquinho.
E o segundo já é feito pra ser 3D.
É porque esse é um filme que, além do óculos 3D, você precisa de uma dose de LSD também, que alguns cinemas oferecem, né? Pra você curtir isso. Mais o filme.
Sessão ali da meia-noite, meia-noite e meia. É.
Você falou que esse é um projeto pessoal do Tim Burton, mas assim, esse projeto é da Disney, inclusive, antes de oferecerem pra ele, pro Tim Burton, eles ofereceram o papel pra Anne Hathaway. E aí ela até recusou, e depois que ela veio aceitar, quando o Tim Burton entrou no projeto.
É, oh, olha, que legal. Ela é a irmãzinha, aquela...
É a rainha branquinha,
branca. Né? Ela bonitinha. É a rainha branca. Isso, branca.
Não, na verdade, ela não é isso, não. Ela não pode fazer o primeiro, porque ela não tem agenda, ela só faz o segundo, né?
Não, ela faz o
primeiro. Não, ela tá nos dois.
Faz o primeiro?
Faz, ela é a rainha branca nos dois.
Ah, não, não. Ela foi convidada pra ser Alice num primeiro momento que o filme não rolou, não teve o filme. Aí quando volta o filme, eu acho que a Disney tinha essa ideia e o Tim Burton também tinha vontade de fazer Alice. Então quando cai na mão dele, ele fala, Alice é uma coisa que eu tenho vontade de fazer desse jeito aqui, galera. Eles falam, beleza, faz aí do jeito que quiser.
Mas ele só fez o primeiro, né? O segundo é de outro diretor.
Sim, é o cara que fez os filmes dos Muppets.
É o James
Bobbin.
James Bobbin.
Mas a produção é do Tim Burton, né? Do segundo.
Sim. É o James Bobbin copiando o estilo do Tim Burton. Você olha o filme e você pensa que é do Tim Burton. E pensa, será que é? Será que não é? Não é não. Mas parece ser.
Agora, esse filme foi a sétima vez que o Johnny Depp trabalha com o Tim Burton e a sexta vez da Helena Bonham Carter.
Interessante, Tibério.
Normal, né?
Legal, hein? Parece aquelas estatísticas Galvão
Bueno.
Você
tem outros números pra gente aí ao longo desse episódio, Tibério?
Sim, claro. Vamos ver.
Fala que ganhou dois Oscars, Tibério. Fala que ganhou Oscar de direção de arte e de figurino.
Ganhou Oscar de melhor direção...
Se você usar o dinheiro da bilheteria, você consegue comprar quantos Unos mil?
Nossa senhora.
Ele ganhou 32 prêmios e concorreu a 61 prêmios.
Olha quantos números interessantes tiveram.
Olha, sendo ele dois Oscars.
É certo.
O Alice não é dos meus favoritos, não, mas vai mostrando pra Disney que tem coelho nesse mato. Tem um coelho com relógio correndo e dizendo tá atrasado. Mas tem um coelho nesse mato aí que tem um dinheiro bom aí pra eles seguirem.
A bilheteria foi boa?
No primeiro foi, tanto que faz o segundo.
É.
O primeiro, ele é legal, ele passa. O segundo já foi uma forçação de barra muito grande, um roteiro fraco. Por exemplo, no primeiro, a Alice, ela tinha uma questão de... Era uma garota esperta, tinha um empoderamento feminino ali na jogada. Ela era uma garota que não submetia às regras. Ela era mais forte do que as outras personagens femininas. Só que no 2, ela faz estupidez atrás de estupidez. Ela rouba aquela, sei lá, fonte de energia do tempo que controla a vida de todo ser vivo pra poder ajudar lá o Johnny Depp, que tava deprimido. Pô, que coisa estúpida é essa, sabe? É, a personagem não é irresponsável assim.
Ai, quem não ajudaria o Johnny Depp? É,
e pra complementar isso, Gigi, ainda tem o lance de que o tempo era o vilão, era o antagonista, e de repente ele vira amiguinho. Ah, então peraí, agora que você devolveu, você sou seu amiguinho? Não, você me roubou o troço.
Não estou mais
você
furioso
não é
com
amigo, você
né?
Não está do meu lado.
O 2 realmente fez menos dinheiro e é mais zoneado, mas é mais bonito, é bem mais agradável de ver, os efeitos são bem legais. No 3D é uma experiência assim que paga pipoca.
Não, menos dinheiro é sacanagem, porque ele não chegou nem perto de bater o custo do filme nos Estados Unidos e muito longe do toda a arrecadação do primeiro filme.
Ah, não, muito longe, mas no mundo ele se pagou, deu dinheiro.
Vem cá, e aquele outro Alice no País das Maravilhas live action, que também tem dois meio anos 80, 90, era da Disney aquilo? Um filme bem tosquinho.
Não sei do que você estava falando, eu não sabia, eu se estava falando.
Não sabe não? Peraí, vou colar aí pra vocês agora.
Cara, eu vi uma série que teve de televisão há uns 10 anos atrás, mas que não tinha nada a ver com a Disney.
E é verdade, teve essa série, foram dois episódios, né?
Ah, e teve uma outra série que foi incidental do Once Upon a Time, que chamava Once Upon a Time in Wonderland, que que só contava a história da Alice, mas que colocava ela namorando, acho que era o Aladim ou o outro.
É esse, Caruso, que você tá falando? Não,
não, eu tô colando aqui. Cara, era um que dava muito medo, porque a menina era meio assustadorazinha.
Não, isso não é da Disney, não. Tá. Se ela não respeita as cores, não é Disney.
Se a gente continuar falando de adaptação, tem toda a série Fábulas da Vertigo, que...
Agora você vê bem o que o Bruno tá falando, né? Vocês estão vendo a imagem aí, né? Tá. O vestido é exatamente igual e o cabelo é igualzinho da menina, tem essa cara meio de avental na frente e tal, mas troca do azul pro vermelho. Aí eu acho que eles conseguem se livrar dos advogados da Disney, que em 85 não deviam ser tão ferozes quanto hoje em dia. Hoje em dia um filme desse já não sai, mas nem fudendo, né? A Disney ia ser a primeira a falar: cortem-lhe as cabeças!
É. Exatamente.
Caramba, então tiveram vários aqui, né? Teve um pra televisão de 66.
Ah, sempre tem, gente. São clássicos, né? Alice, Branca de Neve, sempre tem, ué. Tem um Bela e a Fera live action há pouco tempo também, uma produção franco-alemã.
Ah, o francês. É? O francês é lindo. É lindo, 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 lindo. Não vou dizer que é a mais bonita, mas é incrível. É super bem feita e super bonita. A história é linda.
É bonitinho, é bonitinho.
Em 2014 veio Malévola, que fez uma experimentação bastante interessante. Ele repensou a fábula, ou seja, é aquela coisa que todo mundo conhece, mas de um outro ponto de vista, e aí dá vilã do filme. Isso é muito legal, gente.
Muito concordar. Legal pra você, né, Gigi? É. Muito legal pra você que fica vendo. Ué, mas eu queria ver mais. Por que ela virou dragão e morreu, gente? Não vai matar mais ninguém?
Não, cara, porque a gente descobre nesse filme que ela se tornou má por amor, cara, por rejeição. Ela tinha um histórico, tinha um background. Não, mas
peraí, descobre, porra, meio entre aspas, que isso é um retcon. O nego inventou isso depois. Isso okay, não é verdade.
Ok, ok.
Essa foi a hora do filme que o GG ficou triste. Mas foi por amor, não foi por maldade?
Lembrando que o Malévola é mais um desses filmes que ainda não tá fazendo as adaptações igual elas eram, né? Eles estão ainda se entendendo com a linguagem. Eles fazem essa brincadeira de querer contar a história da Malévola. Por que ela ficou má? Por que, Samantha, que ela ficou má? O que aconteceu?
Olha, por que ela ficou, eu não sei. Mas que ela tava fadada a isso, ela tava. Porque alguém que é batizada de Malévola...
Ela não tava nem fadada, ela tava fudida mesmo.
Não é? Ela sofre da maldição do Smurf, né? A maldição do Smurf. Você é o Smurf inteligente, você é o Smurf gênio, você é o Smurf forte.
Você tem que ser burro, você tem que ser...
Não, você nasceu pra ser má. É isso.
Mas eu quero jogar futebol, mas você é o Smurf vaidoso.
Poxa vida, eles tiveram uma oportunidade sensacional de repente ter dado um nome mais bacana pra ela quando ela nasceu e depois ela ficar...
E o apelido de Malévola, né? O apelido
pois
de Malévola.
Não, a criatura... Eu ainda fui pesquisar pra ter certeza absoluta de qual era a tradução de Maleficent. E é isso mesmo, é maléfica.
Que faz o mal, exatamente.
Se a criatura já nasce batizada e é batizada com esse nome, boa coisa não vai poder dar.
Ficou marcada pra vida, né?
Vamos lá, gente. Full disclosure sobre mim, sobre este tópico. Eu acho esse filme... um erro, um equívoco, um abacaxi, um ananás. Eu vou me revirando enquanto eu assisto. Eu acho que o Disney, ele se revira no túmulo de gelo dele, dentro da câmara criogênica, onde ele está congelado. E eu acho que ele mesmo falou assim: o que é esse filme? Me congela mais 10 anos. Esse aí é um negócio assim. Por quê? E por quê, gente? Porque sou uma pessoa má, que só tem gelo em seu coração? Não, pelo contrário. Porque assim como o GG, quando me apresentaram essa ideia e falaram: nós vamos contar pra vocês o que tornou Malévola, o que aconteceu de fato. Eu falei: ah, que interessante, eu quero saber qual é a verdade dessa história. E eles fizeram qualquer coisa na cabeça deles. É uma fanfic, é vagabundo, é ridículo.
É uma fanfic, mas é bom, cara. É uma história legal, cara.
É uma vergonha.
Você compra a Angelina Jolie ali de malvada?
Não, eu tô com o Bruno, cara. Eu não gosto, não. Além de eu achar, assim, bem fraco, a proposta deles, que é vamos contar o ponto de vista da vilã, vamos contar a história da vilã, eles destroem quando eles fazem a vilã virar mocinha. Tipo, falta uma coragem de ir até o final contando a história da vilã.
Exatamente isso, Caruso. Assim, não fui eu que falei pra eles: olha, eu quero ver vocês me contando. Desafio, me contem o lado bom dessa história que vai dar lá no dragão que mata a Bela Adormecida. Não, foram eles que bateram na minha porta e falaram: olha o que a gente tem aqui. Nós vamos contar pra vocês o que aconteceu de verdade.
Bruno, desculpa
te acordar.
É, aí eu fui lá e falei, tá bom, toma aqui meus R$30 do ingresso, deixa eu ver. E eles me contam outra história, cara. É. É como se o Michel Temer batesse aqui e falasse, eu vou contar a verdade atrás da Dilma. Na verdade, ela é um ET que quis sugar todo o sangue das pessoas, porque ela também tem uma combinada com os vampiros e os extraterrestres que estão de outro planeta. Não, Michel, não é isso não, cara, tu tá louco.
É, mas eu veria esse filme eu ficaria mais interessado do que eu.
Porra, não veria não.
E outra coisa também, além de transformar ela numa mocinha, o filme não encaixa com a história do outro.
O que me deixa mais chateado é na hora que ele não dá no outro filme, cara. Não encaixa com outro filme que eles inventaram.
E ele não faz, tipo, o preâmbulo da história, não é a outra linha temporal. Ele conta ao mesmo tempo, ele reconta o filme, ele reconta a Bela Adormecida,
é,
e conta errado.
E ele, inclusive, acaba com todo, ele descaracteriza completamente a figura do príncipe, que é super... Não, e a figura do príncipe, que é super importante no desenho, é o príncipe que dá o beijo do amor verdadeiro. E aí, de repente, você tem toda essa galhofa de que o amor verdadeiro vem da própria malévola. Isso, pra mim, foi uma decepção.
Eu acho até que poderia ter a brincadeira de, a gente achava que era o príncipe, mas uma hora que ninguém tava olhando foi ela. Por mim, tudo bem, desde que eles fossem fazer encaixar. Só que eles não fazem encaixar.
Não, mas no final, olha só, a primeira coisa que vocês têm que entender é que são lendas. Lendas, elas podem ser contadas por várias pessoas de forma diferente. Então, assim...
Eu acho que você que não entendeu a proposta.
É, pois é. Então vai fazer o filme igual foi o da Branca de Neve.
Outra coisa é que, assim, no final do filme, você pode entender que o príncipe que acordou ela...
Não pode.
Não pode.
Você ia gostar se o filme agora, o Rogue One, não encaixasse no Star Wars?
Golpe baixo, hein?
Golpe baixo.
Nesse filme aqui, o Darth Vader é irmão da Princesa Leia. Porque a gente resolveu que na história vai ser melhor. Cara, é a mesma coisa. É a Disney me contando o passado de um personagem do filme dela.
E na verdade, o raio da Estrela da Morte passou raspando em Alderaan. E Alderaan não explodiu.
Sobre a mudança do beijo do amor verdadeiro, eu acho que o Malévola deu mole, deu azar, na verdade, não deu mole, deu azar, porque logo antes teve o Frozen, e o Frozen já pegou essa ideia e subverteu a ideia, então quando chegou o Malévola, eu já vi isso antes.
É, mas a na Frozen isso foi feito de forma original.
Sim, Frozen veio primeiro.
Veio primeiro e veio originalmente trazendo essa ideia, tentar misturar.
É, o que a Samantha quer dizer é que Frozen foi escrito do zero, não reverteu um status quo.
O que é ainda pior pra olhar pro Malévola. Eu acho que o jeito de ver o Malévola e achar ele bacana é, de alguma forma, desencostar ele do desenho, desencostar ele da fábula.
Vai lá, Samantha, salva a Malévola agora, contamos com você.
Não, Samantha, você tem toda a razão, você tem toda a razão. Se ninguém tivesse falado pra mim que é me prometido, porque o público vai sempre com uma promessa pro cinema, mesmo que seja só o título, né? Uhum. Se não tivessem me prometido que ia contar pra mim uma coisa que ninguém contou e eu ia entender melhor a personagem daquele outro filme, se falasse, não, é totalmente original, não tem nada a ver com aquele outro, eu teria ter achado legal.
Eu acho que talvez o que tenha me feito gostar tanto do filme é justamente porque eu escolhi desencostar. A partir do momento em que eu entendi, porque me caiu a ficha da história do beijo um pouco antes dele acontecer. Na verdade, assim, minha primeira impressão, eu achei que o Corvo era apaixonado por ela e que o Corvo é que tinha o amor verdadeiro por ela, não o príncipe. Porque o Corvo olhou por ela a vida toda. Então eu um pouco achei que era o Corvo e depois entendi que não, que só podia ser mesmo a Malévola, porque aquele príncipe não... Era um borra-botas, mas...
Mas pera rapidinho, quando você diz que te caiu a ficha, você quer dizer que você, antes da conclusão do filme, você assistindo o filme, você se ligou...
Na sala de cinema eu me liguei, na hora que ele entra, que ela faz um feitiço lá pra ele, no meio da floresta, ele fala que ele tá querendo chegar no castelo, ela fala, então beleza, ela joga lá um pozinho de pirlim-pim-pim nele, ele dorme e ela carrega ele voando até o castelo, larga ele no pé da cama e fala, bom, agora você beija ela que vai tudo se resolver. Ali eu já falei, bom, isso aí não vai dar certo. Já entendemos, não tem amor verdadeiro, nem falso, nem nada.
Nessa hora eu já tava putaço. Não tinha como me trazer de volta mais nessa hora. Assim, dando uma olhada, né, claro que eu vou fazer, não tenho nenhuma informação, não sou amigo da família, não conversei com os produtores. Mas dando uma olhada, o que eu vou contar é dando uma olhada na história de como esse filme foi produzido. Essa estrela, pra poder estrelar Malévola, foi caindo pra um, caindo pra outro, ninguém queria, ninguém foi. Quando finalmente cai na Angelina Jolie, depois de muitas tentativas com outras, e ela pede a produção executiva do filme. Isso pra mim tem cara de quem olha o roteiro e pede, eu vou mexer nesse roteiro aqui pra fazer. O dinheiro já tava aplicado, já tava divulgado, já tinha os esforços, os desenhos de cenário. Então eles falam, tá bom, mestre, o que você quiser, a gente tem que fazer isso daí. E pra mim, acompanhando o roteiro, claro, assistindo o filme, tem uma hora que ele, o roteiro muda. Não é mais isso, e vai pra outro lugar.
Que é a hora que a Angelina Jolie pega o creon e começa a escrever por cima do...
Exatamente. Eu vi a Angelina Jolie falando assim, não, meu amor, eu vou terminar boazinha, tá?
Liquid paper.
Quando eu li no filme... Eu fui vendo o filme falando, gente, alguém mexeu nisso de uma parte pra cá, é outro filme. Outra pessoa tá fazendo essa coisa, essa história. E quando eu vi no final,
produção... Até a legenda muda a fonte, né?
É, absurdo. Quando eu vi produção executiva Angelina Jolie, eu falei, ah, matei a charada. Ingerência da estrela do filme. Acontece toda hora.
Ela podia ter aproveitado, já que ela ganhou toda essa ingerência, e ter pedido pra darem uma melhorada no CGI da cara das fadinhas, né? Bastava diminuir.
Eu acho que ela queria que as fadinhas ficassem fodinhas, porque ela tá cagando pras fadinhas. Ela quer que
as fadinhas, eles mudaram completamente os nomes também, isso foi outra coisa que meio que me incomodou um pouco, não vou negar. É, independente do fato de eu ter gostado do filme, não precisava ter mudado os nomes.
Ah, isso deve ter sido alguém que falou, o quê? Essa merda? Não, muda o nome dessas fadas aí, que tem nada a ver com a Bela Adormecida, não.
É, talvez pra afastar ainda mais da Bela Adormecida original, eles mudaram os nomes, porque tanto no desenho quanto a versão em português, a versão em inglês, os nomes das fadas não tem nada a ver com os nomes que eles deram pra essas três coisas aí.
Fauna, Flora e Primavera, gente. A gente sabe quem são.
Olha, mas eu não sou fã igual vocês aí de ligar, porque eu ligava muito pouco pra Bela Adormecida original, então pra mim esse filme foi bem legal. E admito, olha, é uma boneca que eu tenho em casa, que é da Malévola.
Olha aí, cara.
É? Tem uma boneca.
Mas você tem a boneca da Malévola ou da Angelina Jolie de Malévola? Que aí eu entendo.
Não, tem o da Malévola do filme Malévola.
Essa boneca dele tem um bocão, é de tamanho natural.
Eu pensei nisso, Gustavo, vou te falar que eu pensei nisso. Mas aí ia ficar mal eu falar.
Mas vocês não acham que essa ideia dessa Malévola não foi também tirar um pouco aquela questão do beijo do cara numa mulher adormecida que nunca viu ele em vida e tudo mais, que tudo foi criado.
Não, e esse conceito que realmente é um conceito muito nocivo da Disney, de que existe um príncipe, que um homem é um príncipe que vai salvar, que é uma coisa meio de uma idealização bizarra e tal. Mas como o Elvis falou, o Frozen já vem questionando isso. Já vem com uma personagem que fala, cara, você não pode casar com um cara que você acabou de conhecer porque você acha que vai ser tudo mágico, maravilhoso, né?
Agora, eu concordo com o que você tá falando, Caruso, mas eu acho que por outro lado também, eu concordo que as coisas mais atuais, o que é mais moderno, realmente se alinha mais com esse pensamento de você desmistificar isso do príncipe que acabou de conhecer, ou que não conheceu, que nunca viu, que viu uma vez só, com quem não teve nenhum tipo de relacionamento, e aí já tá perdidamente apaixonado e é feliz pra sempre. Eu concordo completamente com isso. Só que a proposta de fazer um live action baseado numa história que já existe, o que acabou transformando, voltando um pouco, né, já adiantando um pouco a coisa da Bela e a Fera, é o quanto se aproximou ou não daquilo. E na história original da Bela Adormecida, ela de fato tinha visto o príncipe uma vez na floresta, do mesmo jeito que acontece no filme, e ali eles desenvolveram o amor verdadeiro, que era o que os contos de fada daquela época mostravam, proporcionavam. Isso foi outra coisa que talvez eles tenham tentado mudar e que afastou mais ainda, porque na verdade, assim, não é um live action de uma história que já tinha sido contada. Ninguém nunca tinha contado a história da Malévola antes. Eles usaram, a Aurora ela não é a protagonista, ela é coadjuvante do assunto.
É.
Não tá ali se contando a história da Bela Adormecida.
Não, e só pra pontuar, assim, eu acho essa ideia genial, de mostrar a história de um outro personagem dentro dele. Vou fazer de novo a comparação. Eu acho genial você explorar o Rogue One. E acho genial quando encaixa. Essa é a magia pra gente, né?
Sem dúvida.
Quando no finalzinho do Rogue One vai aparecendo, é que você fala, nossa, que legal. A piada é essa, a brincadeira é essa, ué.
É, você contar outra história com a mesma história. Agora, quando você conta outra história e é outra história, você fala, ué, peraí, então me enganaram.
É uma promessa. Eles falam, tô te prometendo, eu vou te dar isso aqui. Se não te dar no final, você me enganou.
É uma lenda. As pessoas contam de forma diferente. É passar de geração em geração.
Ei, meu Deus, alguém explica pra ele aí do que a gente tá falando, cara. Nós não estamos falando da lenda, não.
Mas, olha, eu junto aí as duas coisas. Porque eu concordo também com aquilo que o Tibério falou e concordo com a posição do filme com a tentativa do filme de desfazer um pouco desses conceitos que já estão ficando muito arcaicos. Mas o meu lado fãzoca ficou incomodado um pouco com essa falta de casamento aí de, né, original com remake, né? Que não era remake, era outro ponto de vista, blá, 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 blá. Mas é porque num determinado momento vira um remake quando se emparelha o timeline. Mas o que eu acho estranho é a Disney, que costuma ser com tudo dela tão cuidadosa, né, e tão protetora, tá arriscando meio moda caralho, né, nessa linha, tanto com Alice, com Malévola.
Mas veja bem, o Alice é uma espécie de continuação daquele primeiro lá. O Alice considera que quando criança, ela teve exatamente tudo aquilo que aconteceu, e aquilo é uma continuação, quer dizer, ele não entra em conflito com aquele.
Sim, não, eu entendo. Da mesma forma como o Alice pega a história depois, o Malévola pega a história antes.
Mas não entrega no ponto, né? Entrega em outro lugar.
Não entrega no ponto. Derrapa na hora de entregar. Mas o que eu quero dizer é... Não é muito a cara da Disney pegar os desenhos clássicos e brincar assim. Eu entendo ela tá fazendo isso com Piratas do Caribe, com Tomorrowland, que são conceitos meio abertos e tal, mas com... Pô, até o DVD. O Bruno sabe bem disso aí. Você não encontra, pelo menos você até pouco tempo atrás, não encontrava com tanta facilidade DVD e Blu-ray dos desenhos da Disney. Por quê?
Ela... Ah, não, você não encontra. A Disney tem um plano de lançamento, ela lança de 7 em 7 anos e não comprou, não compra mais. Ela lança muito limitado.
Exatamente. Ela não deixa, assim, pra cair na loja americanas por R$9,90.
É, na época que eu tinha videolocadora, tinha esse esquema mesmo. O desenho eu lançava em VHS e não sei como é que é com o DVD, como é que funciona, porque hoje em dia o DVD Blu-ray dura mais tempo do que um... Acho que dura mais tempo do que um VHS. Mas tinha esse negócio dele ser relançado. Então tinha isso mesmo. É, ele sumia do mercado e só era lançado anos depois. Relançado anos depois, como se fosse novo.
E ela ainda faz isso com um DVD, que é uma coisa que você vê uma porrada de DVD na caixa de promoções de DVD. Os filmes da Disney você não vê. Quando sai Rei Leão, sai a edição de 10 anos e tal. Se você não comprar naquele espaço de tempo, você não compra mais. E aí você fica falando, putz, devia ter comprado. Ou seja, eles têm um cuidado, mesmo com o produto depois de lançado, dele continuar sagrado de uma certa forma. Ele continuar sendo especial. Aí agora lá e dá na mão de alguém e fala, não, mas beleza, faz a merda que você quiser. Aí a gente vê. Eu acho pouco característico.
Eu só acho que chegou uma hora que eles tiveram que falar isso, que já tinha muito dinheiro envolvido, eles falaram, bom, agora tem que lançar. Teve uma hora que acho que eles entregaram pra... Ah, vai, o que acontece aí.
Aí no ano seguinte, ao lançamento da Malévola, em 2015, veio a Cinderela, dirigida pelo Kenneth Branagh e trazendo a história do desenho que tinha sido de 1950, da Gata Borralheira.
Eu achei que a gente ia falar da Cinderela Baiana, da Carla Pérez e do Alexandre Pires.
E o Ish.
Não, porque o Cinderela Baiana, eu já aprendi em off com a Samanta, é com dois L's. O Cinderela da Disney é com um L só.
E aí?
Então por que a gente escreve com dois, se o da Disney é com um só?
Não, a de 2015 também é com dois L's. A de
Na verdade, Cinderela Baiana é tão zoado que no cartaz tem a Baiana com H e no filme tem Baiana sem H. Então o filme já se sacaneia. Então esquece isso e vamos voltar pro Cinderela de verdade.
Vale lembrar que é mais um filme da Disney com a Helena Bonham Carter, né?
Exatamente. Que faz a fada madrinha.
Bibi de Bob de Boom.
É, pois é. Esse é o grande problema desse filme pra mim. Assim, eu adoro o filme. A história é super bem contada. Enfim, agora... Eles deram muito, muito, muito mole em não ter trazido a trilha sonora original.
Putz!
Ou pelo menos as músicas mais importantes da trilha sonora original.
É, pra mim foi no alvo, cara. É isso aí.
Eles fazem só uma pontuadinha, né? É. Só elas aparecem assim.
E por quê, né, gente?
Na verdade, a música tá nos créditos.
Exatamente, isso que eu ia falar. Nos créditos tem o Bibi de Bob de Boo. E na trilha sonora, se você pegar o disco da trilha sonora da Cinderela... Tem o Bibi de Bob de Boo, mas no filme não tem. E isso fez uma diferença pra mim, assim, vou falar pra vocês que boa parte da minha expectativa no filme tava em ver essa música.
Eu acho que, como a gente tava falando, eles estavam flertando ainda de como é que faz, é muito fiel, é mais o que que mantém, o que que não mantém. E acho que o Kenneth Branagh, nessa hora, ele achou que ele tava contando uma história mais sequinha, assim, mais... É. Num, com menos bibi de Bob de Buzis. Eu sei que tem carruagem de abóbora e tal, mas eu acho que eles estavam experimentando ainda como é que é esse novo jeito de fazer.
Vocês que têm mais conhecimento aí, no Malévola tinha a música do original, do Cinderela? Do
Deus me livre, se tivesse, eu ia morrer. É, não, pelo
só
amor de Deus.
Só nos créditos, a Lana Del Rey canta nos créditos a música original da Bela Adormecida. Que chama Once Upon a Dream.
Alguém impediu esse sacrilégio de ser cometido, no caso de Malévola.
É.
É, mas é porque assim, em Malévola, como a gente tá contando uma outra história, eu entendo o que a Samana tá falando nesse sentido. Eu não esperava tanto ouvir a trilha e ver as coisas, no, né? A promessa era de outra história. Em Cinderela, eu esperava ver a mesma história, cara.
Exatamente.
As mesmas músicas.
As músicas, elas aparecem no fundinho, é só um comecinho. Elas, todas elas dão uma pinta.
Pois é, mas isso eu não entendo, cara. Parece que eles têm vergonha. Parece que a trilha original é do Hanson, entendeu? E eles ficam...
Caceta do Hanson.
Porra, a trilha é foda, cara. Vamos usar essa porra aí.
Não, como eu tô dizendo, eu acho que eles estavam experimentando e eu acho que eles ouviram as críticas e no Bela e a Fera não só tem todas, sim, como tem mais. É. Então eu acho que eles foram...
É, não, talvez no Mowgli fosse... também.
Mowgli também.
No Mowgli também. O Mowgli traz a trilha original já... pro live action.
Isso, e sem querer adiantar o Mowgli, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, você vê que tem uma escalada. No Cinderela eles pontuam, no Mowgli eles tentam duas, tem uma que nem aparece, só nos créditos também. E aí eles sentiram o que o público queria e falou, quer saber? Põe todas.
É.
Eu acho que no Cinderela eles ainda têm um pouco de medo de fazer musical.
Agora, estranho, né? Eu acho estranho demorar 2 anos pra isso, cara. Porra, liga pra mim e pergunta. Eu falo, bota a música toda. E aí resolve.
Não, eu acho que... Sabe o que é, Caruso? Eu acho que também era uma época que ainda não se apostava no revamp dos musicais no cinema. A criação, né, a concepção do Cinderela é antes dessa nova fase agora, que agora, de repente, musical no cinema tá dando certo.
Sim, é. Sim.
O Into the Woods foi quando? Qual ano?
2015 também.
É, foi o mesmo ano.
Do mesmo ano.
E é um musical, né?
É, mas é um musical que faz referência a um monte de contos sem contar nenhuma história propriamente dita.
Voltando ao Cinderela, eu acho que esse lance da música, ele é também representativo dessa experimentação aí, representativo negativamente, que eu acho que o que acontece com a música acontece em outros aspectos do filme que também prejudicam. Você começar a contar a história a partir da madrasta muito tempo, apesar de ser uma puta atriz, ser do caralho, e tal, eu acho que, porra, dá uma esgarçada, sabe? Fica...
Mas, Caruso, imagina você ter que fazer um filme de Cinderela. A história não tem 20 minutos. Pensa bem na história de Cinderela. Não tem o que fazer.
Eu sei,
aliás, assim...
Bruno, mas aí, cara, ao invés de você ir pro outro, ao invés de você fazer Malévola dentro de Cinderela, faz Cinderela. Então você conta a infância da Cinderela, conta mais tempo de Cinderela. Mas
ele contou, Caruso. Ele conta a doença, a morte da mãe, né? Ela ficar sozinha a adolescência toda com o pai, e aí o pai resolver que tava na hora dela ter uma nova mãe, e aí buscar por essa madrasta e trazer duas irmãs. Quer dizer, o pai, quando casa de novo, toda essa historinha pra chegar a, né, até o momento em que a madrasta chega com as duas irmãs malucas na vida dela, foi pra encher linguiça e justificar o tempo de filme. Porque...
É, não tem como dizer. Gente, a história de Cinderela não tem nada. E você, eu acho uma maluquice a história de Cinderela, porque assim, o príncipe, ele conhece a mulher, né? Aí ele... Ai, quem é essa mulher? Ele fica com um sapato. Aí ele manda o reino inteiro calçar o sapato. Aí no final só sobra uma mulher que ele encontra que não calçou o sapato ainda.
E ninguém calçava o mesmo número, né?
É, peraí. Aí ele olha pra cara dela. E ainda assim ele tem que calçar um sapato? Ele não lembra do que ele viu? Ele é um príncipe cego?
Ó, peraí.
Tava enfeitiçado, gente.
Não é só
não,
isso.
Não, você tá louco, nunca teve enfeitiçado. Não tem feitiço no príncipe, não.
Não. Tem sim.
Ela é madrasta,
tem nela.
Não é feiticeira.
Tem um feitiço nela, Bruno. Isso no live action fica muito claro. Que a hora que ela transforma toda e fica toda pronta lá, não sei quem vai pro baile, ela fala pra fada madrinha que ela vai encontrar com a madrasta e com as as irmãs na festa e a fada madrinha coloca um feitiço que faz com que ela fique irreconhecível.
Você está dizendo que o live action salvou a história do filme, é isso?
Não, mas também nem precisa de tanto, né, gente? Minha mulher, quando chega na festa, é uma, quando ela sai da festa, é outra. Eu não reconheço.
Não, eu tava dizendo também que é engraçado porque ele já experimentou o sapato em todas as mulheres do reino. Então, se não for essa, acabou, né? É. Não tem mais. Ele vai casar. Se não for essa, ele vai casar com o cocheiro.
Não, e essa própria história do sapato é uma coisa que na fábula original não fica muito explicada, porque tudo voltou ao normal. Por que, que o sapato de cristal não se transformou, né? Mas isso era uma coisa que já era da história original, que eles mantiveram. Mas não deixa de ser um erro de roteiro.
Furo no roteiro.
Ah, é. Ele era um sapato bem ruinzinho dela, não é? E a fada não transforma, não era isso?
É, e aí ela faz uma magia e coloca o sapatinho de cristal no pé dela.
Nesse sapato é criado do nada. É, no desenho também, ele não vira o sapato dela, é do nada também, né?
Os dois são do nada.
É, não, ela já tá toda pronta, toda, né, o vestido já tá todo pronto, de repente quando ela vai subir na carruagem, aparece a sapatilha feia, e aí a fada madrinha fala, não, com esse sapato você não pode ir. E aí, isso tanto no desenho quanto no filme, e aí ela cria um sapato a partir daquela sapatilha horrorosa.
Entendi.
Ela cria um sapato pro pezinho dela, que é
desenhado.
É um sapato mágico que é do pezinho dela, por isso que ele não cabe no pé de ninguém. Não é que ninguém mais calça esse número, GG, é porque é um sapato mágico.
Não, mas tudo bem, você acabou de explicar o fato de não caber em nenhum outro, mas por que que ele não voltou a ser um sapato ruim na meia-noite?
Porque mágica. É mágica.
Furo de roteiro.
Mas a mágica, ela acabava à meia-noite.
E mais, o sapato estava fora do pé dela à meia-noite.
É por isso, estava fora do pé dela, também acho. Acabei de dizer isso aí.
Salvou a história.
O sapato ficou na escada.
GG, você não conseguiu destruir o filme.
Não vai destruir.
Mas tem um outro que fica com ela no filme, né?
Fica e ela guarda, é o souvenir. Ela fica com ele guardadinho. Tanto no filme quanto no desenho, ela guarda o outro pé
do sapato. Ela transforma no chaveiro da casa, eu vi. Eu tava lá.
Não, ela pendura no retrovisor.
Outra coisa que eu não gostei também foi aquele príncipe ali, eu achei ele muito, sei lá, sem pegada. Não me encantou ele, não.
É, não vou, eu não, desculpa, mas eu não concordo.
Eu achei ele muito pouco encantado.
Eu achei ele razoavelmente encantado. Acho que tá ok.
Queria voltar só um pouquinho na trilha sonora pra fazer um comentário, que a música que eles usaram pra ser a música dela, que é a música que ela canta na torre e que faz com que os guardas ouçam que tem mais uma mulher na casa e tudo mais, uhum. É uma música que é do século XVIII, é uma música de Niná do século XVIII, que essa coisa meio shakespeariana do Kenneth Branagh, ele trouxe isso. E eu não sei se vocês lembram, mas essa música...
Ah, o Elvis vai lembrar, século XVIII, com certeza.
Logo ali, né?
Não da parte do século XVIII. A música original chama Lavender's Blue. E eu não sei se vocês... O Elvis com certeza vai lembrar disso que eu vou falar agora. Mas tem uma banda chamada Marillion.
Ah, sim.
E tem uma música super famosa, aquela Kaylee. Tem um incidental na introdução dessa música que se chama Lavender e que é com essa canção, a mesma que ela canta na torre.
Olha, que legal. Essa música Lavender é muito boa. Eu até vou colocar um pedacinho aqui agora.
Pois é, essa Lavender é uma... A Lavender do Marillion é uma versão dessa Lavender's Blue do folclore inglês. I was walking in the park, dreaming of a spark, when I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows, they were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. A parte que é equivalente ou parecida ou igual é o refrão. É aquela parte do Dilly Dilly,
uh-huh.
Que ele fala, né, que ele fala do Lavender's Blue, Dilly Dilly, Lavender's Green. É a mesma letra, é a mesma melodia da música que a Cinderela canta, que é essa música folclórica, música infantil folclórica do século XVIII, de origem inglesa.
É, eu tô achando o Tibério muito quieto. Ô, Tibério, esse foi o filme... Qual o número de filme que o Kenneth Branagh dirigiu?
Não, o diretor é com Elvis, cara. Você não, é estatística.
Ao todo, quantos sapatos de cristal
foram... Não, foram usados 17 sapatos de cristais. Só que aí eles pensaram, calma aí, é um par de sapato, então tem que fazer mais um.
Fizeram e aí um o que sobrou, eles ficaram procurando no pé de várias pessoas.
É, Cinderella foi nomeado a Oscar de melhor vestimentas. Ou melhor...
Figurino, talvez?
Figurino.
Que eles chamam aqui no Brasil, figurino.
Posso? Figurino. Aqui no
Brasil. Tá com dificuldade de lembrar o português.
É.
Vale lembrar que a mãe da Cinderela era a Agente Carter.
Sim.
Mentira.
A mãe que morre?
Por isso que a filha era tão safa assim.
Não.
Caraca,
cara.
E o Cinderela tem uma coisa curiosa, meio que, também vou dizer alguma coisa, que são algumas suposições, umas coisas que eu ouvia lá quando eu trabalhava lá, quando você trabalha na Disney... Muita gente é muito Disney viciado, né?
Peraí, eu não sabia dessa. Você trabalhou na Disney?
Trabalhei.
Na Disney Park. Na Disney Park, GG, calma. Não...
Sim, eu entendi. Que legal, cara. Pô, que bacana.
Você foi o que servia cachorro quente.
Não, você era um dos hosts lá das pessoas que entram, é isso?
Ele ficava na fila do Star Wars.
Eu trabalhava no brinquedo do Star Wars. Fazia o pré-show.
Que maneiro.
Fazia tudo aquilo, né?
Que legal, cara. Muito bacana.
Todo mundo que eu conheço que vai trabalhar na Disney trabalha com um negócio de comida. Sempre trabalha com comida. Você é a primeira pessoa que eu conheço que trabalha com alguma coisa diferente, legal.
Uma coisa boa.
Mas enfim, como o Bruno tava falando, quem trabalha na Disney é meio aficionado. Então tem uma galera que é meio nerd Disney.
É.
Bom nome.
Então a gente vai falando dos rumores. E tinham pretendido começar a gravar os live actions naquela época do 101 Dálmatas, mas isso foi meio perdido, a Disney mudou de comando, o novo cara não queria nenhum projeto do anterior. Só que o que a gente tem a impressão é que com o sucesso da Marvel, e a Disney, quando comprou a Marvel, ela viu que se era possível fazer adaptações de sucesso absurdamente estrondoso com os quadrinhos, por que não fazer a mesma coisa com o universo dos desenhos animados, que já era de direito dela? Então, eles vão tentando cada um de um jeito, né? Malévola é de um jeito, Cinderela é de outro. E no Cinderela, eles vão definindo um caminho muito claro. Quase como se dizer assim, tem uma gerência desse multiverso, sabe? Tem um jeito de contar essas histórias. Então, eu acho que eles vão aprendendo com os erros deles. Um pouco disso que a gente falou da trilha sonora, uhum, que as pessoas querem ver um pouco mais. Um pouco de onde que tem que aparecer o desenho, onde que eles podem largar a mão e fazer umas coisas meio diferentes.
Agora, uma coisa que eu li e que eu acho que complementa isso que você tá falando é que... Diziam que o Walt Disney costumava dizer que a cena preferida dele de animação era da transformação da Cinderela.
É impecável no filme.
Exatamente. Provavelmente por conta disso. Foi um capricho, é uma perfeição de...
Vocês ficaram com medo de que o chefe fosse reclamar?
Não sei se reclamar, acho que não, né, Carlos? Mas pelo menos uma homenagem ao cara, já que era, se era de fato a cena preferida dele, por que não trazê-la pra vida real da forma mais próxima possível do desenho?
Sim. Eu tô falando brincando, mas toda a galera que trabalha na Disney tem... Pô, é impressionante, tipo, é quase religiosa, assim, a devoção e o amor, não só pelo homem, mas pelo conceito que ele trazia, né? Eu vi uma história que alguém me falou do Saving Mr. Banks, da história do Mary Poppins, e isso aparece lá, né, no filme. Uma daquelas músicas era a música preferida dele, que ele pedia pro cara tocar sempre. E aí, quando foram fazer a inauguração do parque...
Feed the birds, tuppence a bag,
que ele já tinha morrido, ele não tava lá, né, do Disney World, não do Disneyland, né, tocaram no piano e aí uma pomba pousou no piano, tipo, ouviu a música e foi embora. Na hora que todo mundo que trabalhou com ele começou a chorar os prantos, porque sabia que era a música preferida dele. E as pessoas tinham certeza de que foi a pomba, foi ele que pousou ali e saiu e tal.
Então... Nossa, eu aqui, só de ouvir a história, fiquei emocionada, imagina. É, e eu sou menina, eu posso chorar. Não, eu não preciso inventar desculpinha.
Ah, todos podem chorar, é um novo mundo, Samantha.
Não, mas vocês sempre usam aquele negócio do... Como é que o suor másculo nos olhos, sei lá, o que, que vocês usam aí, esses aforismos, entendeu?
De cebola.
Eu choro mesmo, eu aqui choro
eu
mesmo.
Eu choro mesmo.
É só a gente lembrar que o Roger foi embora que a gente chora. É.
Gente, eu choro mesmo, assim, vou dizer que eu fui ver a Bela e a Fera, na abertura eu tava chorando já.
Ah, eu chorei muito na Bela e a Fera, muito, chorei em vários momentos.
Sobre Cinderela tem uma informação muito importante que a gente deixou passar, que na verdade foram usados 8 vestidos azuis diferentes pra fazer o filme.
Tinha que vir uma estatística.
Porque suja, né? Porque suja, né?
Você tá inventando, Tibério, é verdade?
Mas é sério, porque dependendo assim, vamos supor, quando ela corria pelas escadas, não podia ser um vestido muito longo, porque ela podia tropeçar, então era um pouco mais curto. Quando ela entrava no baile, aí tinha que ser um vestido que arrastasse pelo chão, então assim...
Aí tem um vestido de batalha, é que nem o Jasper. É,
foram usados realmente 8 vestidos diferentes, iguais, só que diferentes.
Não acredito você ter essa informação, cara.
Tem uma outra curiosidade engraçadinha. Na versão original, no desenho, o príncipe não tem nome, em momento nenhum.
É, não tem, é o único que não tem nome. É Príncipe Encantado e o da Branca de Neve também não tem nome, é só Príncipe.
Pois é, e aí inventaram um nome pra ele no filme, deram esse nome de Kit.
Vem cá, vocês gostaram, vocês que são fãs e tal, vocês gostaram dessa história da Cinderela ter esse nome por causa de Cinder, dela ficar no...
Nas cinzas?
No pó do...
As cinzas da lareira, né?
Eu acho que é essa a razão,
é
né?
É essa a razão, é essa a origem do nome.
Por isso que a gente chama de Gata Borralheira, né? Por isso gata que é Gata Borralheira.
É. Sempre foi isso, é canônico, sempre teve isso.
É, porque ela é borralha, aquilo fica suja de borralho da lareira.
É o borralho.
É que é intraduzível,
nossa,
né?
Rapaz.
Ela chamaria borralheira em português, mas ela chama Cinderela mesmo.
Não, em português ela deveria se chamar Cinzerela, né?
É, Cinzarela.
Imagina a tradução que merda que ia ser, Caruso. Cinzerela. Ia ser uma fumante que...
que esfrega a cara no cinzeiro.
Cinzerela, trazido a você por Marlboro.
É, ela bate a cinza do cigarro no próprio rosto.
Se fosse Cinzerela, realmente ia ser um sucesso de Hollywood.
Ah, não!
Muito obrigado, muito obrigado.
Senhoras e senhores, Fernando Caruso.
Obrigado, estou aqui a noite inteira, experimentem a carne. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander.
Em 2016, a gente teve Mowgli. Mowgli foi algo impressionante, porque o Mowgli, a gente sabe que é um menino criado na floresta, e ele só interage com outros bichos, basicamente são outros bichos, os outros personagens humanos são muito secundários. E a tecnologia de CGI chegou a um certo nível tão alto que a gente tem, era só o garoto, porque a floresta era CGI e os bichos eram CGI e tá tudo perfeito e o troço é tão bem feito que até ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais.
Não, e se aquele moleque enchesse um pouquinho mais o saco, ele virava CGI também.
Mas tá perfeito, realmente eu entendo esse ponto do Elvis, não dá pra perceber.
E eu que sou muito fã de Guerra nas Estrelas e tava torcendo pro Tarkin ganhar, não achei que foi injusto, porque o filme é impressionante. Procurando aqui no IMDb, eu achei, a gente vai falar do filme de hoje, é o filme da Disney, que é esse de 2016, que é o Mowgli, o Menino Lobo, The Jungle Book. Só que eu achei um outro Jungle Book de 2018, e que a gente pensava, deve ser uma produção meio vagaba, só que a gente vê que o diretor é Andy Serkis, e no elenco tem Benedict Cumberbatch, Christian Bale, Kate Blanchett, e cara, que filme é esse?
Outra refilmagem?
Pois é, não entendi nada.
É, não tô sabendo, eu acho...
Será que eles vão fazer direito agora?
Você achou ruim? Pô, eu achei bonzão.
Não, o que é isso? Jungle Book é maravilhoso.
Jungle Book é muito bom, Caruso.
Achei uma bosta, Mowgli. Achei uma bosta fumegante.
É maravilhoso.
Cara, eu achei bem legal.
O menino achei, assim, impressionante. Um mega ator e
primeiro,
tal.
Primeiro, o menino... Não sei como o menino não foi indicado ao Oscar, porque ele contracena com uma tela verde. Eu comecei a acreditar que os bichos existiam, porque o menino é incrível.
O Balu, o Bagheera, todos os personagens estão ali, cara. Ah, eles são muito
mas
bons.
Mas o filme achei... é fraco, mas até aí também o desenho também é bem fraco, né? Então...
Como é que é o nome do... Ô, GG, como é que é o nome do vilão, do tigre?
Shere Khan.
Shere Khan.
Obrigado.
Isso é piada pronta, né?
Mas como esse é um podcast sério, a gente vai chamar de Vaginão.
O Shere Khan, o filme novo, vai ser dublado pelo Benedict Cumberbatch. Tô curioso pra ver isso.
Voltando aí ao filme de 2016, a gente vê exatamente o caminho da direção do Bela e a Fera, né? Saindo do que a gente tinha visto em Malévola, se distanciando mais um pouco do Cinderela. Aqui a gente tem as músicas, né? A gente tem o Bare Necessities, o Necessário.
O Necessário.
A trilha sonora desse filme, pra mim, é maravilhosa, né? As músicas originais, o Somente Necessário é um jazz. Uhum. E acho que eles usaram usaram o necessário à trilha sonora. Eu acho que faltou a música da cobra na hora que ela aparece, mas a música da cobra entra nos créditos porque ela é bem bonita, ou seja, ela foi cortada, essa música, né? Era pra ela estar ali, mas acho que já avança, já tem 3 músicas, né? Tem uma cena que é inteiramente musical.
Sim. E tem, em determinados momentos, a música incidental, ou seja, tá ele passeando na floresta e a musiquinha ali, já teve a música, mas ela volta aos pouquinhos. Ou seja, isso tudo foi muito bom.
É incrível. E o Bill Murray é o Balu, né, gente? O Bill Murray vai.
É isso que eu ia
vale
falar,
ingresso,
que a
né?
expressão do urso, você ouvir a voz do Bill Murray no urso, assim como ouvir a voz do Ben Kingsley na Pantera, é muito sensacional. Elas têm expressões.
A Scarlett Johansson também, na cobra.
Exatamente.
O trabalho de atores, de voice actors, estava bem maneiro mesmo no filme.
Muito legal.
O Bill Murray vale o ingresso, gente. Só a voz do Bill Murray já vale o ingresso.
É verdade.
Até pra ver Garfield.
Não sei se Garfield vale o ingresso, não, mas o Bill Murray, como o urso, vale.
Não, vale. Agora, a história é muito boa, é muito emocionante.
Eu gostei do filme, só que tem uma coisa que me incomodou, que é o tamanho do Rei Lu. Eu achei que ele é muito grande, achei aquilo exagerado. Num negócio que a gente tá vendo os bichos todos muito próximos do real.
Mas ele era o rei, né, cara? Era o maior de todos, era pra dar medo nos outros bichos. Eu achei que tinha uma licença poética ali pra isso.
Eu não lembro, ele era muito maior do que o urso?
Muito, ele
no
é
desenho,
muito maior do que todo
desenho,
mundo.
Não.
No desenho não,
mas no live action é. Mas eu acho que é isso que eles falaram, acho que é porque quando você leva pro live action, você tem que mudar algumas coisas porque elas causam impactos diferentes. Acho que precisava dele ser gigantesco. Pra poder pôr medo.
É, até pra justificar ele estar naquele castelo e fazer aquela confusão toda, né?
É talvez.
Eles falam que todos os animais do filme foram realmente baseados nos reais, né? Só que teve realmente, a maioria teve esse aumento de pelo menos 30% do tamanho em relação ao original pra poder trazer essa relação com o garotinho.
Sensacional.
Com o Mowgli. Provavelmente esse que o Ovest tá falando realmente pode ter sido aumentado bastante.
Foi bem mais do que 30%.
Tipo, em relação ao...
Não, pode não, ele é imenso. Isso mesmo, ele é gigantesco.
Não, sim. Todos os outros também, assim, é que eles chamam mais atenção.
É, eu acho que eu perdi um momento, mas talvez esteja em tempo de falar, que da música do Bear Necessities, que é Bear, né? É a música do urso. Uhum.
Tem um trocadilho aí, né?
Um trocadilho bacaninha em inglês.
Não, mas que em português ficou necessurso, somente o necessurso.
Não, menos, Caruso. Eu mandei Deus. Mal, mas você não precisa piorar.
Agora, tem uma coisa muito importante que a gente não falou, que assim, o casting pro garotinho foram mais de 2 mil crianças que participaram. E ele ganhou.
Nossa.
Tibério com os números aí.
Nossa.
Coisa muito importante que a gente não falou. Será que eles tiveram a ideia de fazer o filme depois que eles viram Aventuras de Pi?
É capaz.
Caralho, maluco num barco, com um tigre. Pô, a gente tem uma parada assim aqui, né?
É possível.
Eu acho que, na verdade, eles foram tentar... Tipo, olha, o Mowgli não é um grande sucesso da Disney. Vamos tentar fazer agora com o CGI, que pode ser possível, a história pode encantar. E acho que foi melhor do que o impacto do Mowgli original.
Sem dúvida.
Foi melhor do que o impacto do Mowgli original.
É uma aposta segura pra você... O que me parece que, assim, em Cinderela, eles entenderam que não era pra fazer. E aí, Mowgli, eles testaram ali o que era pra fazer e falaram... Porra, beleza, agora estamos prontos para fazer um classicão. Vamos fazer a Bela e a Fera.
É isso aí.
Até porque foi fazendo cada vez... Quanto mais se aproximou da versão original, mais bacana foi ficando. Então eles foram vendo que não adiantava ficar querendo dar tanta volta no... Transforma em live action aquilo que já existia.
É, a essência é ótima, né, cara?
Entrega pro povo o que eles
Exatamente.
Querem ver.
Tem que seguir só com o necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais.
Boa! Muito bom.
As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly.
E finalmente, em 2017, temos o novo A Bela e a Fera. Dessa vez, uma história com 45 minutos a mais do que a história original.
Meu Deus.
Isso foi a fera bocejando.
Na boa, 45 minutos não, né? Que saco isso, que filme chato.
Não foi chato, não, cara. Não foi chato.
Elvis, vai tomar no seu cuzinho.
Não, não vamos começar com o Elvis falando que o filme é ruim, não, gente. Tá
não,
louco.
Deixa ele falar logo tudo que ele tem pra falar de ruim, que é só isso, e pronto, ele não precisa falar mais nada.
Olha, tem muita coisa pra falar.
Depois você quer? Corta.
Bem, ó, eu quero puxar esse aí, porque eu vim reclamando do Maléia, falando do Cinderela, do Mogli. Aliás, eu acabei de me tocar que, porra, parece um trava-língua isso, né? Malévola, Cinderela, Mogli e... porra, Bela e a Fera, cara, eu achei um acerto completo. Achei que eles entenderam o que era pra fazer, fizeram bem fiel ali ao desenho. É bonito pra caralho de ver, é uma coisa que não desfaz o desenho continua sendo clássico, tendo seu valor. Depois a gente pode até indo comparando personagem por personagem e tal, mas, cara, que fotografia bonita, que cenário bonito, aquela vila, pô, cheia de detalhe. Achei, cara, tô falando e já tô arrepiado já, achei muito, muito, muito bom.
Eu achei, inclusive, o elenco foi muito bom. Eu acho a Emma Watson meio qualquer nota, mas ela foi muito bem ali, apesar de que às vezes parecia que a Bella tava mais a Bella da Kristen Stewart, com aquele olhar meio, ai, que vida infeliz. Mas eu acho que, de uma forma geral, ela acertou, cara.
Acertou.
É, a Emma Watson, eu senti ela dando umas derrapadinhas na interpretação e tal, mas também não me incomodou, achei que ela fosse me incomodar mais. Ela, às vezes, parece fisicamente com o desenho animado, não sei nem como isso é possível.
Exatamente, ela é parecida com a Bella do desenho. Ela tem traços parecidos, ela tem uns trejeitos.
Agora, a boneca ficou um cão, né? A boneca deu merda, a boneca saiu meio esquisita.
A boneca dela.
Porque deu uma merda aí, tipo, que virou meme e tal na internet, a boneca da Emma Watson fazendo a Bella ficou tosca vera, ficou esquisitíssima.
Ah, isso eu não vi, graças
cara,
a Deus.
Cara, bota na internet, por favor, cara, procura aí no Google.
Que... Ó, deixa eu falar um negócio incrível, é a Bela e a Fera. Eu também fiquei como o Caruso e a Samantha, arrepiado. É incrível pra mim. Eles trazem canções dos três autores originais, né? Do Alan Menken,
Tim Rice.
Do Tim Rice e do Howard Ashman, que morreu fazendo o A Bela e a Fera original, né? Ele é responsável por boa parte da trilha do Pequena Sereia, do Aladdin, né? Aí ele foi tirado de um desses projetos pra fazer A Bela e a Fera e morreu sem ver o filme ficar pronto. Inclusive, eles aproveitam músicas do Howard Ashman que eram feitas pro Aladdin, no musical do Aladdin, que não entraram. Nesse A Bela e a Fera, também aproveita algumas ideias que não entraram lá no original e trazem pra essa versão, que é incrível, né? Essas músicas do A Bela e a Fera são sensacionais.
São sensacionais.
Sobre as músicas, deixa eu fazer um comentário. Todo mundo sabe que o filme é novo, quando é musical, ele quer ter alguma música inédita. Pro filme concorrer a Oscar de melhor canção, tem que ser uma música feita para o filme.
Sim.
Então qualquer adaptação de musical vai ter pelo menos uma música inédita, isso é normal. Me falaram que são 6 músicas inéditas pra esse. Cara, ninguém aguenta, ficou chato demais. O desenho tem 1h20 e pouco e funciona bem. Ok, o desenho é bonito. Deixa eu falar,
tem
Caruso.
Tem 6 pessoas aqui, 5 aguentaram, 1 não aguentou. Você não tem direito de falar, ninguém aguenta. Você pode falar, eu não aguento.
Obrigada, Caruso.
Você tá sozinho nessa, Elvis. Você tá sozinho nessa.
Eu não aguento.
Então eu tô sozinho, mas eu vou continuar. O ponto é o seguinte, 2h e pouco de filme, ficou chato. A única coisa que o filme tem de bom é o que ele emula o desenho. Ou seja, é melhor rever o desenho. Pra que você vai ver um filme que não traz nada, tudo que traz de novo é chato?
Gente, a gente foi invadido por um espírito do mal nesses últimos momentos. Nós vamos continuar falando de nossa paixão e como nós amamos a Bela e a Fera.
Cara, teve coisas novas nesse. Por exemplo, a história da morte da mãe. A gente não tinha esse background antes.
E não precisava. Não precisava ter essa história da mãe.
Cara, não precisava, é incrível.
Cara, mas pelo amor de Deus, cara. É diferente, sim, você tirar o desenho 2D... que é um negócio que, porra, é uma técnica que eu amava, mas que ficou considerada ultrapassada, e você transpor isso pra tela, transformar em realidade e ainda assim acrescentar fantasia, é mágico, Elvis, é mágico!
É incrível, tá? eles tinham um desafio muito grande, que era como fazer essa história de amor entre uma mulher e um javali com perna.
Como que isso... É um leão, Bruno.
Não, ele não é só um leão, ele tem perna de javali, chifre de não sei o que, não é um leão. Eles
não,
são
a perna
bichos.
Dele é tipo de leão também agora, não é?
Não, é meio de cabo, tem casco, não tem casco.
Ah, e o chifre dele é de leão? É aquele chifre de leão bonito, não. Assim, né?
É, tem chifre, pois
ele
é.
Ele tem uma cara meio de leão.
Ele tem 6 bichos.
Eu acho que a mãe dele era malévola por conta do chifre.
Olha só, falando do visual da fera, é um troço que é é tosco porque se a gente pensar
tosco, cara.
Tosco,
caramba.
Tosco, CGI mal feito.
Ah, não.
CGI horroroso aquilo.
Caramba, seus padrões estão muito altos, Elvis.
Cara, não, peraí, que padrão muito alto. Cara, 30 anos atrás, o Michael Jackson fez uma máscara melhor.
Que máscara?
Não sei. Você
tá maluco,
eles trocaram a máscara por CGI, por captura de movimento, ficou tosco, ficou mal feito.
Gente,
isso
é muito engraçado ver uma única pessoa que não gostou e todo mundo assim, não, você tá louco, tá tudo ótimo.
Não, não, mas olha só, isso aí, nessa parte do CGI da fera, eu tenho que concordar, assim, as cenas de close na fera, eu achei que ficaram muito boas, mas quando afastava o ângulo em que ele interagia com a Bella, sentia uma falha, assim, e eu acho que já, assim, já começou meio datado, sabe, assim, achei umas cenas meio estranhas, assim.
O tecido daquela cena do baile, a cena do baile, que no baile, aliás, é um marco da animação, que é uma das primeiras utilizações de CGI na animação, né, aquele baile tem um lustre digital e tal, até um negócio todo...
Não, a cena do baile inteira é digital, só a Bella e a fera são desenhados.
São desenhados animados. Agora, no filme, cara, eu achei o CGI deles, o tecido, meio borrachudão, assim, meio esquisito. O tecido da roupa da fera. E me incomodou justamente porque, porra, no desenho animado é um marco do CGI. Uhum. Aqui eu achei que ficou meio... eles podiam ter caprichado mais.
É, mas eles tinham muita coisa... as coisas tinham que conversar, né? Um candelabro que fala, um armário. Ele tem uma aura, assim, de um CGI que não é tão bom quanto o do Mowgli, mas é porque ele mistura mais, né? Ele mistura cenários virtuais com cenários reais.
O Bruno, eu concordo que o candelabro e o relógio ficaram muito bons. Isso realmente foi um CGI maneiro pra caramba.
E os dubladores, cara? O que que era o Ian McKellen fazendo a voz daquele...
Ian McKellen e Eva McGregor.
Ian McGregor também. A Emma Thompson. Caramba, só teve...
Não, deixa eu falar do visual. Porque se todos... Se o candelabro e o relógio são tão bem feitos, por que que o Bully tem uma carinha desenhada?
Porque é estampado na xícara.
Porque é estampa,
tá maluco?
Da xícara.
Era uma estampa, cara. Era uma estampa.
Não, aquilo horroroso, cara. Não, aquilo ficou mal feito. Aquilo quebrou tudo. Porque você via aquele troço que era uma coisa que tava se mexendo. Aí, de repente, você via um troço com a carinha desenhada.
Eu sei que ele queria uma boca, mexesse a boquinha do Bully,
sim,
assim?
Assim como os outros se mexiam. Por que que o Bully e a xícara não vão se mexer, vão ser desenhados?
Eu acho que você devia estar meio de mau humor, cara, aí você tá procurando coisas pra reclamar.
Não tô procurando coisas.
É, isso não pode ser algo que tenha te irritado no filme,
não,
cara.
Não, isso não irritou. A máscara tosca em CGI de captura de movimento irritou. Isso não, isso é secundário. É aquele negócio.
Bom, como eu falei, secundário. Eu acho que o CGI, ao contrário do Mowgli, que tudo é CGI, menos o Mowgli, esse tinha cenário em CGI, cenário real, gente, personagem CGI, personagem real, candelabro que é metal com pelo, então eles tiveram que ficar de cortar um dobrado ali. Vamos para as curiosidades. O Ryan Gosling ia fazer a fera. A Emma Watson ia fazer La La Land e desistiu para fazer a Bella. Então teve uma troca de personagens aí. Será que o Ryan Gosling ia ficar bem no papel da fera? Porque na hora que a fera vira o príncipe, eu só consegui pensar, meu Deus, a Bruno Sutter do Massacration. É igualzinho o Bruno Sutter do Hermes e Renato, gente. É igualzinho.
Caramba, que referência bizarra essa que você tirou da cartola agora, cara.
É igual, gente. Eu falei assim, hã? Mais uma curiosidade que o GG falou do Ian McKellen, né? Porque o Ian McKellen faz o relógio, o Cogsworth, e o...
Ewan McGregor
faz o Lumière. O Ian McKellen, ele inicialmente faria o relógio no desenho. E ele só não fez porque não quis. É realmente um motivo, assim, bem pequeno.
Bem pontual. Mas já que a gente puxou os personagens, vamos falando um a um. O que vocês acharam da Emma Watson na Bella?
Perfeito.
Ah, sensacional.
Perfeita. A Emma Watson conseguiu trazer... A Bella teve uma proposta desde o início, desde o desenho, de não ser perfeita, de não ser a princesa perfeita. Então tem a coisa... No desenho, ela tinha uma mecha de cabelo que ficava o tempo todo caindo na testa, que era justamente para reforçar a coisa da imperfeição. Uhum. E eu acho que a Emma Watson... representou isso
perfeito. É o mais imperfeito que a Disney consegue, né? É uma mecha de cabelo.
É, exatamente. Era o que era possível dentro do desenho, dentro do universo da Disney. E ela tem isso. Ela é linda, eu acho ela muito bonita. Mas ela não é perfeita. Ela tem lá as falhazinhas, enfim.
É, e eu acho que eles carregaram mais as tintas nessa coisa de não ser perfeita na brincadeira dela ser meio geek. Ela gosta de construir aparelhos, ela gosta de ler e tal. A coisa de ler tinha no desenho, né?
Na verdade, é um pouco de feminismo. machismo até, porque assim, as pessoas não aceitavam ela ser do que ela era porque achavam que aquilo era coisa de mulher.
É. Exatamente, e ela ter aquela coisa descabelada e tá o tempo todo com a saia presa pra poder correr, tá mais preocupada com o que tá acontecendo em volta, ela não quer casar, nem com o Gaston, nem com ninguém, ela não tá ali pra isso, ela não se imagina sendo a esposa que vai ficar dentro de casa criando filho e cozinhando, ela queria muito mais, ela queria ver o mundo, ela queria ver tudo, então...
Paris, principalmente, né, Paulinho? Interessante aquela cena, até que o GG falou do background aí da mãe, eu achei bem legal.
Dela voltar pra Paris, né, que foi onde ela nasceu, mas ela não tem lembrança.
Já que a gente tá falando da mãe, o que vocês acharam do Kevin Klein fazendo o pai? Porque no desenho animado o pai é mais bonachão e tal, mais gordinho, fofinho, e a gente tem um pai um pouquinho diferente do Kevin Klein, eu gostei.
Eu gostei do elenco de um modo geral.
Eu gostei, eu achei ok.
O Kevin Klein é muito bom, né? Então isso já sai aí com pontos bônus.
É, o Kevin Klein faz um Maurice mais malucão, com cara de professor maluco, do que bonachão, né?
Que faz sentido dentro do universo. Até dentro da pessoa em que ela se torna, quando adulta, faz sentido ela ter sido criada por um pai inventivo, assim, professor Pardal.
Exatamente. Tudo a ver, sim.
Exatamente. Tanto que ela é mais contestadora, ela é a única mulher da vila que sabe ler, então ela tinha uma criação diferente de todas as outras pessoas que moravam lá.
Aliás, aquela sequência de abertura, cara, que coisa linda, né? Aquela com aquela música do... Como é estranha essa menina bela e tal, né? Que apresenta o personagem.
Agora, uma curiosidade, a Emma Watson precisou de autotune nas músicas.
Eita!
Ah, meu Deus, agora eu concordo com você.
Pois é, né?
Seguindo nos personagens, a gente tem que falar dessa dupla que foi um acerto fenomenal no filme, que é o Gaston e o LeFou, né, cara?
Concordo. Putz,
como gênio, eles estão incríveis. Gênio. O Gaston é perfeito.
Perfeito, cara.
O Gaston é muito bom. O Luke, né, que faz o Gaston, ele usa uma dentadura pra fazer o Gaston, mas não é só porque pra ficar com os dentes branquinhos. É porque, se vocês não se lembram, ele já fez um vampiro e ele tem uns caninos muito grandes. Então ele achou que o Gaston ia ficar muito vampiresco com os caninos dele próprio.
Peraí, o cara tem dente de vampiro de verdade?
É, ele tem uns caninos bem proeminentes, por isso que ele foi escalado como um vampiro já.
O que, que ele fez, hein? O que mais que ele fez? De onde eu conheço ele?
Ah, ele fez muita série. Ele fez Três Mosqueteiros.
Ele não fez alguma série de TV, não?
Fez.
Ele é um sub-Orlando Bloom.
Ele é um sub-Orlando Bloom.
É uma boa maneira de rotular o cara.
Ele fez Drácula Untold. Ele é o Vlad naquele Drácula ruim.
É, com os dentes do canino dele. E os Três Mosqueteiros também.
Eu achei, quando eu vi no trailer, que ele... No trailer eu falei, ah, não, porra, não tá igual, não tá tão forte. Tanta gente bacana pra fazer. Cara, quando começa o filme, putz, você tem que se entregar pra esse cara. Esse cara tá demais, cara. Porra.
É, mas como você falou, a dupla dele é muito boa, né? Então, sim, realmente ajuda ele a ficar melhor.
É. Esse menino, eu vi meio que o LeFou crescendo aí no... Eu vi ele fazendo alguns filmes de comédia mandando meio mal, cara. Não mandando tão bem.
É, ele nunca foi tão chamativo.
Não. Ele é o genérico do Jack Black, né?
Eu acho que ele é o genérico do Jonah Hill, assim. Tipo,
isso, mais... ele é dessa turma.
Pra mim, ele é mais Jack Black.
E ele é a voz do Olaf em Frozen, sendo que ele não é necessariamente uma estrela pra fazer o Frozen. Eles escolhem um cara, que é o Josh
Ele Gatt. Manda muito bem naquele filme dos estagiários do Google, com Owen Wilson e com o Vince Vaughn.
Divertido. Ele é divertido, mas ele acertou muito nesse papel.
Nossa, ele acertou muito demais, cara. Ele tava, porra, todos os takes dele eram muito engraçados.
Agora, voltando ao Gaston, talvez o personagem que vocês não estão lembrando que o ator fez, ele trabalha no Hobbit.
É isso.
Ah, é verdade. Ele é um
anão, e por isso que ele é total sub-Orlando Bloom, né? É. Ele tá no Senhor dos Anéis atirando flecha.
Exatamente. Até porque ali ele tá contracenando com o Orlando Bloom. Aí que ele fica sub-Orlando Bloom.
Agora, você falou também, pensando nos personagens de animação que foram dublados. Foi engraçado porque no início do filme eu não me liguei quem eram as pessoas assim que faziam assim. Não prestei atenção.
É. Eu só me liguei no Stanley Tucci.
Não, e aí, e quando foi passando o filme, as vozes foram conhecendo assim, mas eu não conseguia lembrar de quem que era. Quando eles destransformaram, que eu ficava... Ih, é o Ian McLean.
Nossa, não. Quando eles destransformaram, na verdade, eu falei, quem é esse? Porque o Ian McGregor tá irreconhecível.
A voz dele tá diferente. O Ian McGregor conseguiu mudar a voz dele no personagem.
Ah, ele tá genial,
o Ian McKellen,
gente,
continua
genial.
Assim, que você reconhece a voz. O Ian McGregor, não.
Tem uma curiosidade sobre o Ian McGregor, né? A mulher do Ian McGregor é francesa. Então ele grava todo o diálogo, só que ele acha que o sotaque dele não ficou bom, que tá parecendo mexicano. E aí, uma coisa coisa que só uma estrela pode fazer, ele pede pra regravar os diálogos todos de novo.
Nossa.
Ai, mentira.
Todos de novo.
Eu vou te dizer que o Ewan McGregor achei bacana, mas o Lumière do desenho animado original, pra mim, é imbatível. Não superou, cara.
É, eu também acho que não, porque até porque era mais principal, né? Não sei o que você quer acontece.
É,
né?
E o design eu achava mais bacana o do desenho animado também.
Pior que eu fiquei, ih, o Ian McGregor, ih, a Emma Thompson. Aí depois eu, ih, aquela mulher que fez White Bear, do Black Mirror.
Não, ela fez o San Junipero.
É, o San Junipero, ela isso. É a negra do San Junipero.
Eu falei, caraca, é Black Mirror, cara. Mulher saiu do Black Mirror pra parar no Bela e a Fera.
Caraca, eu achei que era aquela mulher que fazia a esposa do Bill Cosby na série de TV, lembra?
Não, não tem condição. Você tá falando a nova ou a velha?
A velha que tem que casar, mulher, que é o armário,
já
que
tá
canta
super
com
velha.
Que é a cantora.
Não.
Ela é muito jovem.
Muito
pra
jovem
ser
pra
aquela
ser a mulher do Cosby.
Ah, mas pô, cheia de pó de arroz na cara, não consegui entender direito, cheia de...
Ah, o Stanley Tucci tá maravilhoso, não tinha esse papel no desenho original. O Stanley Tucci de piano tá muito divertido.
Podia ter tido até mais.
É verdade.
Ele tem 3 takes e os 3 takes dele eu dei risada, gente.
Eu achei que o Bully era a Julie Andrews.
Não, é a Emma Thompson, mas tá quase, né? Tá quase.
Eu fiquei... mas tinha alguma coisa na expressão do Bully, sei lá. E também as vozes, se a gente parar pra pensar, as vozes da Emma Thompson e da Julie Andrews são super parecidas.
São
então
parecidos.
Daria pra confundir, mas eu fui até o fim acreditando que ela ia virar a Julie Andrews e não virou.
Mas eu acho que a Emma Thompson vai até o fim achando que ela vai virar a Julie Andrews.
Deixa eu te falar, eu acho que se você olhar bem, se você ficar prestando atenção na Emma Thompson, ela tá em processo de Julie Andrewsação. Daqui a pouco ela termina.
boa, exatamente, é verdade.
Mas a Fera, ela era uma máscara, né? Eles fazem o prostético, né? E gravam o filme com a máscara e depois o diretor pensa melhor e resolve substituir a cara do Dan Stevens com a máscara pelo CGI, porque ele acha que vai conversar melhor com o filme. Talvez por isso pareça um pouco fora do tom, porque ele foi mexido depois.
Viu?
Peraí, então em nenhum momento aquela máscara era só guia pro CGI? Aquilo era pra ser a máscara de verdade mesmo?
Não, eles fazem uma máscara que era pra estar no filme final, mas depois eles decidem que não, que vai ser CGI a cara dele.
E o ator é o mesmo?
O ator é o mesmo.
A Fera e o Príncipe, é o mesmo?
O mesmo, era ele com máscara e aí trocam pra CGI e a cara dele em CGI.
Agora, vocês não acharam que a Fera, tem uma hora que tem uma música que ela canta sozinha, né?
É,
a voz
me incomodou.
Ficou meio, assim, não combinava.
Sabe o que eu achei estranho aquilo ali, cara? Porque, assim, o musical, mesmo você vendo é lógico que o ator tá cantando ali, naquele momento ali, é playback e tal, né? Que o ator canta no estúdio, eles colocam ali. Mas você vê uma pessoa puxando ar, é uma coisa, né? É uma coisa viva ali, né? A Fera de CGI, cara, é estranho, parece um negócio meio morto, assim, porque tinha umas pausas de puxar ar, mas aquele negócio CGI não puxa ar. Aquilo pra mim foi esquisito, foi meio necrofilia, aquela...
Não, mas eu achei a voz diferente, a voz ruim.
Eu ainda te digo mais, que teve uma outra coisa que também me incomodou muito, que alinha com essa coisa da falta de respiração, que é, por exemplo, em todas as cenas que são na neve, você não vê marca de pegada dos cavalos, dos lobos,
nossa,
de nada.
Nossa, não reparei
isso. Olha neve... só. Isso me incomodou de um jeito alucinante.
Agora,
tem uma
por outro
cena...
lado, Samantha, era uma neve mágica, né? Porque era uma neve no meio de julho.
Concordo, pensei nisso também. É. Mas aí teve um momento que ficou mais estranho ainda, que foi tem uma luta da Fera com... Os lobos atacam a Fera. Uhum. E aí ela, num dado momento, ele joga um dos lobos pra um canto, assim. E, caramba, ele atravessa uma planta e a planta não se mexe.
Eita.
Olha,
aí pai. Não tem mágica que salve. Tá bom que eu devia estar com um olhar mais apurado, provavelmente eu fui a única que vi. Agora talvez vocês, quando assistirem de novo, vão prestar atenção nisso também. Mas essa coisa do não respirar, eu, por exemplo, não tinha nem visto. Acho que eu tava tão encantada com a coisa toda, uhum, que eu não vi. Eu fui prestar atenção nas cenas que eram menos importantes pra mim, que foram essas cenas de luta.
Uma coisa que me incomodou especificamente é que, por exemplo, ela fica um bom tempo lá no castelo até começar a gostar, se sentir à vontade com a Fera, até a hora que eles olham lá no espelho e o pai tá em perigo, vai, sei lá quantos meses se passou. E aí ela sai e o cavalo branco tá ali do lado de fora estacionado. Pô, aquele cavalo foi o cavalo que levou o pai.
Que era o cavalo do pai, né?
Quando a Bella empurrou o pai pra fora da cela.
Pera aí, gente, quem falou que passou meses? Que meses é isso que passou?
É, eu não entendi isso. Ô, GG, O cavalo chegou lá, ela foi.
É, passa dias, não, não, dois calma, dias, três dias.
Calma, o cavalo era o cavalo que ela chegou até a casa. Aí ela encontrou o pai na cela, trocou de lugar com o pai.
Sim.
E o pai voltou pra cidade.
Sim.
Com o cavalo.
Sim, não passa meses, não. Passa dias, três dias.
Ok, mas você acha que o cavalo voltou e ficou lá paradinho?
O cavalo ficou. É.
Voltou.
Voltou.
Não, gente, o cavalo já estava com o pai. O pai precisa do cavalo.
Olha só, aí é que tá, a gente não viu isso. Isso aí, o filme tá dizendo que o pai voltou a pé. Tu não voltou de cavalo.
O pai não voltou a pé, lógico que ele não voltou a pé, gente. Aquele cavalo voltou sozinho pra lá, que era um lugar estranho. O cavalo até poderia voltar sozinho pra casa dele, mas ali não era a casa dele.
GG, se o filme não mostra uma coisa, você não pode dizer que foi assim que aconteceu, porque ele não mostra. E no desenho ele volta a pé. Ele demora a chegar na vila, inclusive, porque ele volta a pé e chega dizendo: minha filha foi sequestrada por uma fera, ele não volta a cavalo. Você que resolveu achar que ele volta a cavalo.
Ele não chegou. Pô, a cavalo.
O cara passa pelo cavalo, vai deixar ele ali? É o cavalo dele?
Sim, ele volta a pé.
É, cara, você tá achando que só tem uma saída naquele castelo enorme.
É, ele volta a pé, ele foge.
Falha de roteiro.
De novo, quando o filme não mostra, você não pode supor que foi do jeito que você acha que é, porque o filme não mostrou.
Agora, voltando ao que a Samantha falou, teve um negócio que eu li numa crítica, só que eu ia rever o filme, eu ia prestar atenção nisso, mas eu não revi. Então, eu não sei se é verdade ou não. Mas que tem uma das cenas da fera deitada na cama, que quando gira a cabeça, o chifre fura o travesseiro porque não tava lá no CGI.
Eita!
É verdade. É na cena que ele tá doente, que ela vai. Nossa, pra cuidar dele.
Quanto erro, cara!
E vocês estão me dizendo que isso aí é uma máscara bem feita.
Não,
okay.
É que não é uma máscara bem feita. I rest my case, Your Honor.
Caralho, o que tem a ver com a máscara isso, cara?
Caralho, cara. Vai ter que mudar o nome do filme pra Bela e a Falha.
Não, e pior que assim, essa cena da fera sem camisa é muito desnecessária também, achei muito bizonha.
É, uma coisa que foi engraçada, mas não se encaixa muito em nenhum aspecto, mas que eu achei divertido e que eu achei bacana citar. Vocês sabiam que na versão do desenho, na versão da China, no desenho, quem dublou a fera foi o Jackie Chan?
Caraca, não sabia.
Que maravilhoso.
Olha só. É mesmo. Pois é, essa é uma informação que ela não vai se encaixar em lugar nenhum da nossa conversa aqui. Mas eu não podia passar com isso em branco.
As vozes da dublagem aqui no Brasil são feitas pelos atores que fizeram o musical ao vivo.
Olha, o Daniel Boaventura faz o Gastão?
Também. Não, não, ele não. Ele não faz a voz do Gastão.
Ah, que merda. Que pena que não é o Daniel Boaventura que faz a voz aqui no filme, porque o Daniel Boaventura no musical brasileiro, ele foi eleito, teve uma votação, sei lá como, de melhor Gastão do mundo. O melhor Gastão do mundo é do Brasil.
E tinha que ter bastante dinheiro, né, pra ser o maior Gastão do mundo.
Deixa eu aproveitar o off-topic pra levantar uma questão polêmica aqui. Todo mundo fala por aí que A Bela e a Fera seria um filme, seria uma história feminista. É, eu vejo três pontos numa análise psicológica dessa história. O primeiro é que, na verdade, é a Síndrome de Estocolmo. Ela gosta do cara que é o captor dela.
Não.
É o cara que, ela tá presa e ela passa a ter simpatia pelo cara.
Não.
É, aí tem um segundo ponto que é o seguinte. Ela, na verdade, ela é interesseira. Porque ela só passa a gostar dele quando ela vê a biblioteca. Tipo, opa, ele tem muitos livros. Ih, que legal, gostei dele.
Não.
Assim como tem a Maria Gasolina, a Maria Chuteira, ela seria a Maria Biblioteca.
É, esse cara não é que nem os outros. O pensamento foi mais ou menos por aí, né?
Não, esse cara não é que nem os outros. Ele tem dinheiro.
Não.
Então eu gosto dele. Se ele fosse pobre, se ele não tivesse livros...
Deixa eu ver se eu polemizar. Deixa ele falar tudo.
Ele não teria.
Olha, gente,
deixa eu terminar, deixa eu terminar. E por fim,
mas
é o seguinte...
Não queria nem que você tivesse começado.
E depois ela coloca ele numa friend zone, porque na verdade não rola nada, só quando ele fica bonitinho.
Não.
Aí no fim
não,
do filme, quando acaba o feitiço, aí ele fica bonitinho, aí ela, agora eu quero você. Agora que você é rico e bonito, agora
nossa,
sim.
Nossa, você já foi assistir o filme com a tua opinião e foi encaixando ele, né?
Exatamente. É. Foi
cara,
isso que aconteceu.
Essa é a história da Bela e a Fera. A história da Bela e a Fera é essa. Ela é interesseira.
Não,
ela
a história
é...
da Bela e a Fera é outra, cara. Você tá entendendo tudo errado, cara. Olha só, primeiro lugar, não foi Síndrome de Estocolmo porque ela não começa a gostar dele como captor. Ela começa a gostar dele quando eles começam a se dar bem, se entender e tal. Ela não começa a gostar dele só por causa da biblioteca. Ela começa a se aproximar dele por conta da biblioteca porque eles têm um gosto em comum. Eles começam a falar de literatura e tal, e aí eles começam a ficar amigos. Dois, ela não só gosta dele porque ele vira bonitinho, tanto que o feitiço só se desfaz porque ela gosta dele como fera.
Exatamente.
Se ela só gostasse dele quando ele é bonitinho, não ia desfazer
não
o feitiço.
Tinha, não desfaria os feitiços.
A feiticeira é muito esperta, cara. Você acha que ela teria percebido? Ela super perceberia.
Eu digo uma coisa, se ele fosse pobre, ele não ganhava nada. Se ele fosse pobre, ele continuava fera.
Ah, Elvis.
É, uma coisa que eu acho assim, a história da Elvis eu acho que tá furada, porque eu acho que até esse filme em live action ficou bem mais claro esses momentos assim, bem mais separadinhos.
Sim, assim, pontuados,
até
né?
Até na história original você poderia até pensar um pouco disso aí e tal, mas eu acho que esse filme ficou bem mais separadinho. Agora, eu tenho uma implicância com o feitiço.
Porra, eu também tenho, porque, cara. Assim, acho que deve ser a mesma coisa que você vai falar.
Ele recusou ela porque ela era feia. Então, na verdade, o que deveria acontecer é ele se apaixonar por alguém que não fosse bela.
Ah, tá. Você tá falando do conceito do feitiço.
Do conceito do feitiço. Porque, assim, ele poderia continuar sendo um babaca e ela se apaixonar
não,
por ele.
Mas sabe por quê? Qual é a lógica por trás disso? Colocar ele no lugar do outro, entendeu?
É, exatamente.
Pra ver, tipo...
Se fosse assim que nem você tá falando, Tibério, se ele fosse se apaixonar por uma pessoa feia, ele não tá sendo punido, porque ele se apaixonou por uma pessoa feia. Isso não é ruim pra ele. Afinal, ele tá apaixonado. A questão é ele se fazer expor o seu eu interior pra alguém, pra pessoa conseguir dar valor pra ele, apesar da aparência.
Ele ser bonito por dentro e não bonito por fora.
Não, entendi, mas eu quero dizer que assim, ele não precisaria ter mudado pra poder que o feitiço se desfazer, entendeu? Bastaria, de repente, ele fingir
não,
que seria
que
legal.
Não,
se ele fingir, a magia sabe, é a mesma história do amor verdadeiro. Se não é amor verdadeiro, o beijo não acorda a princesa. Olha,
não,
o beijo não resolve.
Eu quero dizer que é muito fácil se apaixonar pela Emma Watson. Então, assim...
Mas o difícil é fazer a Emma Watson se apaixonar por ele.
Se apaixonar
ele sendo...
pela fera, exatamente.
E o problema todo não é nem exatamente a dificuldade de fazer a Emma Watson se apaixonar pela fera. Não é só o simples fato dele estar sendo fera. Fera no sentido, né, estético. É porque ele, como fera, ele ficou ainda mais babaca. Porque ele ficou recluso, não quer sair, não sei o que. Então, era muito difícil fazer alguém se apaixonar por essa pessoa. Difícil, turrona, chata... E é por isso que o Steph inteiro ficava ajudando o cara, fala com ela, pede com educação, fala direito e tal e tal. Aquele diálogo ali rola uma mini aproximação com a porta fechada, ou seja, o fato dele estar de fera não faz a menor diferença, né? Ele tá agindo...
Ele seria um grosso estúpido de qualquer jeito.
Exatamente.
E na verdade...
É uma metáfora.
Assim como no filme original, quem faz o cupido ali e quem faz todas as ações pro filme andar é o Lumière, né? É. Ele que percebe primeiro que é a grande chance... deles conseguirem se livrar da maldição. Então ele que convida a Bela pra jantar e vai...
Mas eu só acho que assim, que a Bela não deveria ser tão bela. Acho que a Bela deveria ser uma pessoa mais comum. E aí sim...
Ela é comum.
Não é? É a Emma Watson. Ela é mais linda.
Não, ela não é tudo isso,
cara,
não.
Você viu a bonequinha que eu botei ali? Você viu
a bonequinha? Pois é, mostra a bonequinha pra ele outra vez.
Deixa eu te contar, não sei se você leu, porque às vezes você vai entrando no cinema com muita pressa, não deve ter lido. Chama A Bela e a Fera. Chama a Mulher Comum e a Fera não, tá? Só pra você.
É isso aí.
Mas eu tô falando, só acho que é moleza pra fera se apaixonar por alguém bela. Só acho isso.
Eu concordo com você, Tibério.
Mas,
mas a
dificuldade do feitiço não era da parte da fera se apaixonar por uma mulher. Era de fazer alguém se apaixonar por uma pessoa horrorosa que ele tava sendo.
É, e uma curiosidade sobre a Bela, lá na Disney, ela realmente... A escalação das meninas que fazem a Bela ao vivo, elas são sempre as mais bonitas. Tem umas que você fala assim, elas estão um pouco passadas, elas estão velhas, essa assim, a peruca seria japonesa. Mas a Bela é sempre a mais bonita, é um cuidado que eles têm. A Bela é a princesa mais bonita da Disney.
Olha que legal.
Mais bonita do que a Branca de Neve, porque teoricamente não deveria existir ninguém mais bonito que a Branca de Neve.
Sim, é verdade. Aí.
Olha só, a Ariel é ruiva. Já começa na frente.
Mas não adianta. Se você for na Disney, você vai ver que tem umas Ariel.
Ariel é meio que sempre criança também.
Agora, o que eu queria saber de vocês. A gente tá falando aí que o filme é bastante fiel, né, ao desenho animado. Quer dizer, tem aquele momento ali, X-Men, de teletransporte esquisito lá pra Paris e tal.
Eles abrem umas histórias além dessa. Eles abrem umas cenas, eles abrem umas histórias.
É, mágica.
Agora, teve uma alteraçãozinha que é muito detalhe, mas que me incomodou profundamente, que é na hora de desfazer o feitiço. Por quê? No desenho animado, ela dá o beijo lá na fera, né? E é o beijo que desfaz o feitiço. Nos 45 do segundo tempo, mesmo lá, a última pétala lá quase no chão e tal, é o amor dela que desfaz o vestido.
O beijo é simultâneo à queda da última pétala.
Isso. No filme, brother, não desfaz o feitiço. No filme ela chegou tarde demais, aí a feiticeira chega lá e fala, ih, caralho, chegou tarde demais, deixa eu desfazer aqui rapidinho a parada.
Deixa eu subir a pétala de volta, né?
Viu? É o que eu falei. Só rola quando ele fica bonitinho.
Não. Eu acho que é como... Oh, meu Deus, explica pra essa pessoa que pra ele ficar bonito, o feitiço tem que ser desfeito, que ele não entendeu também a história.
O Caruso acabou de concordar comigo, não?
Não acabei de concordar com você, não, Elvis, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer, ela se apaixonou por ele como fera, mas ele já tava morto. Ele já tinha morrido.
Não,
ele
tá falando que a pétala cai primeiro e depois que ela beija a testa dele. Isso que acontece, na verdade, a sequência.
É,
né?
Verdade, é. Eles fazem essa mudancinha mesmo. É,
e aí tem uma trapaça aí que chega a feiticeira e fala: opa, ninguém viu, ninguém viu.
Tá é, na verdade é curioso, né? Eles colocaram um papel pra feiticeira. Né?
É, eu acho que tem uma coisa de comprovação.
Essa feiticeira foi meu advogado do Fluminense no filme.
É, mais ou menos. Ela foi lá pra comprovar. Já que ela já tava ali, já tinha visto o circo todo pegar fogo, já tinha participado de toda aquela confusão que aconteceu no salão principal, ela meio que tava ali, ela validou o amor que a Bela tava demonstrando.
Eu achei que enfraqueceu o amor da Bela pela fera.
Eu concordo que enfraqueceu a magia do momento, enfraqueceu a mágica do momento, né? Porque a gente tava esperando realmente que fosse exclusivamente o beijo que resolvesse o problema.
Não digo beijo, mas eu entendo que ela começou a amar ele antes daquele momento. Eu realmente
com certeza
não entendi a escolha por esse personagem feiticeira, né? Eles enfiam esse personagem feiticeira que é a muda da vila.
Não, ela não faz
que
sentido.
Que aparece ali no final pra fazer tudo. Não sei. Vamos pesquisar quem é essa atriz, a mãe do diretor, porque ele fez tanta questão.
Boa, Bruno.
É, porque ele fez questão de um olhar de fora, né?
Essa mulher deve ter
sobrou
algum...
ali ela.
Essa mulher deve ter algum conchavo assim, aí
o diretor viu que ele achou que tava resolvendo algum problema com a entrada da feiticeira pra poder resolver o feitiço, em vez do feitiço resolver sozinho. Porque eu não sei.
Não, e é bizarro, porque assim, se a feiticeira vai lá e faz isso, ela poderia ter resolvido a parada a qualquer momento que ela quisesse. Parece que ela passou por ali, ela falou: ih, caralho, esqueci aquela porra daquele feitiço ligado, deixa eu te fazer isso aqui rapidinho, desculpa, a gente continua aí. Aí o filme poderia ser, tipo, a Bela e a Fela da puta, que deixou aquela merda do...
Ah, mais ou menos, eu acho que de qualquer forma ela tinha que esperar a construção do relacionamento, a construção do amor. Eu acho que uma coisa que identifica muito o momento em que ela de fato mostra que o amor brotou nela pela fera é quando ela tenta salvá-lo do Gaston, quer dizer, aquela coisa dela chamar a atenção, dela querer, dela ter medo de perdê-lo na hora que ela vê o Gaston na iminência de matá-lo. Ali
mas
é que...
não tem uma coisa de ter que ter um beijo? Não tem que ter um beijo no feitiço?
Não,
e tem,
não
e tem beijo, o beijo não. Vem depois.
Não, mas eu tô perguntando se na regra do feitiço.
Não tem beijo, o beijo é só na Bela Adormecida.
Não, na regra não tinha beijo.
Na
não.
Regra tem que se comprovar o amor recíproco, ele tem que se apaixonar por alguém pela essência da pessoa e vice-versa.
É, Xanão, não, na verdade é verdadeiramente. É quando eles se apaixonarem verdadeiramente. Beijo é Branca de Neve, Branca de Neve, Bela Adormecida é o beijo.
Não vale Tinder, né? Não vale, tem que ser verdadeiramente.
Não,
né?
Não vale. Happen, Tinder, nada disso.
Agora tem uma coisa interessante que eu achei assim que fica meio subentendido. A fera salva ela dos lobos, certo? A fera, na verdade, ela tava fugindo, mas a fera tava seguindo ela, né, cara?
Não, ela só vai quando ela vê que tá em perigo.
Não, a fera age quando tá em perigo, mas ele tava seguindo ela, porque ele chegou até ali, entendeu? Então, assim, ele, na verdade, não deixou ela ir embora, né? Porque a hora que ela vai embora, tipo, ela podia ter ido embora, mas não, a fera tava seguindo ela. Se ela não tivesse os lobos pra impedir, ela pegaria.
É, mas aí o que acontece? Ele salva e fica ferido, aí a Bela poderia ter ido embora, porque ele tá caído lá na merda no valão. Aí a Bela decide ficar pra ajudar.
Sim, ali sim. Começa o afeto. Ali isso, começa a, começa com uma coisa, eu acho, ali eu fiz uma leitura muito dela olhar e falar assim, caramba, eu não posso largar esse sujeito aqui desse jeito.
Mas começa de uma coisa meio bizonha, que é ele seguindo ela pra recapturar ela e, na verdade, e continua, e daí desenvolve o relacionamento deles, assim. Aí ele começa a aceitar ela.
Ah, mas
ele...
quantos relacionamentos não começam porque você tá seguindo a mulher pra capturar ela, Tibério? Porra.
Começa com Stalker.
É.
Eu mesmo, outro dia, gente, entrei num castelo encantado e a moça saiu atrás de mim e eu só voltei porque os talheres falaram: fica aqui um pouco de jantar.
Aí eles cantaram uma música linda pra você, Bruno. Fizeram
não.
Um mega show.
A música não foi boa, o prato desafinou, a chaleira não jogou pra cima o líquido, não. Eu fiquei um pouco chateado.
Você experimentou a coisa cinza?
A coisa cinza tava boa, realmente.
Vocês gostaram desse musical? Eu gostei pra caralho desse número, mas eu acho que eu ainda prefiro o do desenho animado.
O número do jantar eu prefiro do desenho. Vários outros eu preferi na live action, mas o número do jantar eu prefiro do desenho.
Eu prefiro os dois. Eu não quero escolher.
Eu prefiro jantar.
Melhor resposta.
With all its living things,
Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o Rei Leão, porque não vai ter. É um live action que não vai ter live, né? É só action. É só o 3D. É. E o Aladdin também, porque começaram já a fazer os testes. E a minha curiosidade é saber quem é que vai fazer o gênio.
O live action do Rei Leão vai ser dirigido pelo John Favreau e já tá escalado o James Earl Jones, lógico, né, que é o...
Maravilhoso.
Maneiro.
Muito bom, muito bom.
E pro Aladdin, já é o diretor vai ser o Guy Ritchie.
O John Favreau foi o cara que fez o Mowgli, né? Então ele já sabe como faz um filme só com CGI.
Ah, maneiro. Será que eles vão se inspirar no Tom Cruise de novo?
Até pode ser, né? Agora, um que eu tô curioso pra ver, e não, na verdade, tem expectativa, que é o Dumbo, cara, que tá pra ser feito pelo Tim Burton.
Eita!
Com Eva Green já tá, e Danny DeVito. Será que o Danny DeVito vai ser o Dumbo?
Não, quero saber se a Helena Bonham Carter vai ser o Dumbo, né?
Caramba!
Porque ela sempre entra nos filmes do Tim Burton, impressionante.
Danny DeVito tem mó pinta de dono de circo, né? Tem mó cara.
É verdade.
Ele foi o dono do circo daquele Peixe Grande.
É verdade, dono do circo Peixe Grande.
E o Mary Poppins também, que não é necessariamente um desenho animado que vai virar.
Era isso que eu ia falar, que a minha grande expectativa é a Mary Poppins, que vem com a Emily Blunt, a Meryl Streep e o Colin Firth.
Nossa.
Eu tô curioso pra ver o Aladdin também, não só pra ver quem é que vai fazer o gênio, como é que eles vão transformar isso em realidade, mas pra ver se o Trump vai deixar entrar nos Estados Unidos.
Não.
E o Elvis tá curioso pra saber quando é que essa moda de live action vai acabar, né?
Não, eu gosto dos filmes. Quando o filme é bem feito.
Não, mas não dá pra falar que a Bela Fera é mal feito. Mais fácil falar que você, seu coração, foi trocado por uma pedra de gelo na maternidade. Não tem pressão.
Mas calma, Elvis. Um dia a Dani vai te dar um beijo e vai descobrir o amor verdadeiro. E aí você vai se transformar num príncipe.
Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, espremidos pra cabermos todos dentro da carruagem de abóbora, estão Rodrigo Montar... Ah, não, ele foi embora.
Caralho.
Mas a dificuldade do feitiço não era da parte da fera se apaixonar por uma mulher, era de fazer alguém se apaixonar por uma pessoa horrorosa que ele tava sendo.
E aí, na hora que a Bela consegue isso, ela ganha 10 pontos para Gryffindor.